Mais aqui presentes, senhores embaixadores, senhoras e senhores convidados, senhores oradores, uma palavra como Presidente da Comissão de Defesa, exclusivamente boas-vindas e de justificação, de uma forma muito sucinta, da razão de ser desta nossa conferência. Há, da parte da Comissão de Defesa Nacional, o interesse, a vontade de ser um leal e, acima de tudo, um alinhado colaborador no trabalho institucional do Estado português em matérias de política externa e defesa nacional, nomeadamente em matérias tão sensíveis como aquelas que hoje rodeiam as questões de segurança e defesa. E nesta circunstância, esta é a segunda conferência que a Comissão de Defesa Nacional organiza, a primeira das quais contou com a presença do Secretário-Geral Adjunto da NATO, e dentro do espírito de cooperação institucional, e numa lógica de promover um debate sobre temas que estão numa atualidade crescente, organiza-se hoje esta conferência sobre cooperação militar no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, que era também destino, que isto também é destino que eu fosse presidente da delegação da CPLP à Assembleia Parlamentar da CPLP, a delegação da Assembleia da República, e, portanto, procurar fazer aqui uma convergência estratégica entre duas áreas que são fundamentais em matéria de Estado português. Nessa circunstância, também dar a oportunidade para que os oradores convidados não só possam apresentar a sua visão sobre as matérias que hoje, no plano internacional, se colocam nos novos realinhamentos e nas novas visões estratégicas que estão em construção face a toda a geopolítica e geodefesa que está em realinhamento internacional, mas também ter a oportunidade de convidar todos os representantes daquilo que pode ser considerado como o setor da indústria de defesa nacional. Nós dirigimos um convite a todos os representantes que fazem parte da plataforma que está identificada como indústria de defesa nacional, para que pudessem estar presentes, assistir, ouvir e participar também com as suas questões e com as suas opiniões neste debate. Entendemos que esta é uma matéria da maior importância, dadas as circunstâncias de preocupação que a União Europeia coloca hoje nas matérias de segurança e defesa e também, obviamente, face aos últimos acontecimentos que, no plano de reorganização da NATO, coloca ênfase crescente nas matérias de investimento dos Estados em sede de políticas de defesa. E nessa circunstância, nada mais oportuno do que falarmos de cooperação técnico-militar, que também é uma forma fundamental de diplomacia entre Estados e também uma forma de aproximar, neste caso, os Estados de língua oficial portuguesa. Senhor Presidente, permita-me expressar-lhe, em nome da Comissão de Defesa Nacional, a gratidão pela colaboração com que Vossa Excelência e o Gabinete de Vossa Excelência sempre não só autoriza, mas também apoia incondicionalmente estas iniciativas. Ao Senhor Ministro da Defesa Nacional, expressar a gratidão da Comissão de Defesa pela circunstância de estar sempre disponível para colaborar, quer na sua pessoa, quer todos os membros do seu gabinete, e ao Senhor Vice-Presidente agradecer-lhe também o empenhamento que tem na organização destes eventos. Uma palavra aos funcionários parlamentares que tornam possível, e aos funcionários da nossa Comissão, que tornam possível que estes eventos aconteçam sempre de forma impecável, com um profissionalismo irrepreensível. Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Sr. Ministro da Defesa Nacional, Srs. Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Srs. Militares dos vários ramos, Sras. E Srs. Deputados, oradores convidados, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores. As Forças Armadas são a instituição em que os portugueses mais confiam. Isto não é assim em todos os países e não acontece por acaso. As Forças Armadas estão na origem do processo de democratização portuguesa, iniciado a 25 de abril de 74. As Forças Armadas souberam adaptar-se com profissionalismo e também com recato ao novo Portugal democrático, europeu e cosmopolita, souberam adaptar-se como poucos corpos do Estado aos desafios do redimensionamento e da consolidação orçamental, sem com isso perderem em dedicação e brio. Precisamos, porventura, de promover mais uma cultura de defesa nacional. Sem o serviço militar obrigatório, os portugueses precisam de encontrar formas de conhecerem melhor o trabalho e as missões das suas Forças Armadas. Ainda assim, vão acompanhando esse trabalho pela proximidade territorial das unidades e dos dispositivos militares. Sabem bem o papel relevante que as Forças Armadas têm no auxílio à proteção civil e às populações, quando acontecem catástrofes naturais. Aliás, estive há pouco tempo na Madeira e pude testemunhar a gratidão dos madeirenses em relação à presença e à solidariedade das nossas Forças Armadas. O conceito estratégico de defesa nacional define muito bem as missões prioritárias das nossas Forças Armadas, à cabeça sempre a defesa do território. As outras missões de interesse público já referi, é claro, mas no mundo globalizado em que vivemos, a natureza dos riscos é global e não conhece fronteiras. Nesse sentido, a segurança nacional defende-se com o contributo e a cooperação entre o setor da defesa e o setor da segurança. Os objetivos desta jogam-se cada vez mais na participação em missões militares das organizações internacionais a que estamos vinculados. A NATO, a União Europeia e a ONU são prioridades identificadas pelo Conselho Estratégico, às quais se juntam naturalmente a CPOP como espaço de afirmação cultural, económica e política do mundo de língua portuguesa. CPOP, ao fim de 20 anos, tende a assumir uma nova ambição e a cooperação na segurança e defesa é um bom ponto de partida para percebermos melhor os valores e os interesses que nos unem. Podemos pensar que a participação portuguesa nessas missões militares internacionais é secundária. Quando se pensa em cortes orçamentais, já sabemos que para a opinião pública a defesa vem logo à cabeça. Nada mais ilusório. A participação nessas missões faz de Portugal um produtor de segurança internacional e é um instrumento decisivo de afirmação externa dos nossos interesses nacionais. Muita da margem de manobra que temos na União Europeia deve-se a essa participação ativa. A eleição de António Guterres para o cargo de Secretário-Geral da ONU deve-se, evidentemente, à excelência da pessoa, mas deve-se muito à ação da nossa diplomacia e das nossas Forças Armadas. Minhas senhoras e meus senhores, na prioridade da nossa ação externa em matéria de defesa nacional devem continuar a estar as missões de cooperação técnico-militar. Elas têm sido uma dimensão muito relevante no aprofundamento da ligação entre os países da CPLP. A cooperação a este nível permite uma troca de conhecimentos e experiências muito relevante, da qual tiramos partido. Há cada vez mais formandos de países da CPLP nos estabelecimentos de ensino militar e cada vez mais missões das nossas Forças Armadas, em especial no espaço da CPLP. Ajudamos assim a robustecer as Forças Armadas e as instituições de segurança dos países amigos e com isso valorizamos as nossas próprias Forças Armadas. A importância da cooperação técnico-militar vai muito para lá das missões técnicas, na medida em que funciona mesmo como prolongamento da nossa presença, da nossa política externa e dos nossos interesses junto destes países com que cooperamos. É o próprio conceito de economia de defesa que se pode desenvolver e ganhar dimensão, em especial no espaço da lusofonia. Temos agora o projeto do KC-390 e os investimentos da Embraer aí estão para o provar. Termino saudando as nossas Forças Armadas e saudando, em especial, a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, toda a Comissão, por esta excelente iniciativa. Temos hoje aqui connosco deputados especializados, o atual e antigos diretores-gerais da Política de Defesa Nacional, um administrador da Embraer, temos aqui o nosso Ministro da Defesa Nacional. Há nesta sala muita experiência, muito conhecimento para partilhar. Sabemos que é sempre mais popular debater a espuma dos dias e as polémicas de cada momento, por isso mesmo devemos olhar mais para aquilo que é estratégico e que perdura para além das conjunturas políticas ou mesmo às vezes de baixa política. As prioridades da defesa nacional não geram polémica, mas nem por isso são menos relevantes. Muito pelo contrário. O nosso dever, enquanto parlamentares e responsáveis políticos, é valorizar estas questões estratégicas e contribuir para consciencializar os portugueses para a relevância destas matérias. Porque um país com uma cidadania ativa, com uma cultura de segurança e defesa democrática e moderna, é um país mais bem preparado para enfrentar os poderosos desafios estratégicos que se colocam cada vez mais. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Marco António Costa, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Miranda Calha, Sr. General-Chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. General Pina Monteiro, Sr. General-Chefe Estado-Maior do Exército, General Revisco Duarte, Excelentíssimos Srs. Oficiais Generais, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Começo, naturalmente, por agradecer o convite que me foi dirigido para participar na sessão de abertura desta conferência. É sempre, como sabem, com enorme gosto e honra que venho à Assembleia da República e, além disso, como já tive oportunidade de dizer, as sessões e conferências que a Comissão de Defesa Nacional organiza, além de prestigiarem esta Casa da Democracia, prestigiam também e em muito servem a Defesa Nacional, porquanto são um espaço privilegiado de discussão e diálogo francos e plural, simultaneamente consciente e construtivo e aberto à sociedade civil. A cooperação militar, entendida em sentido lato, lato do senso, é de âmbito abrangente e estende-se por diversos campos, seja a área da cooperação doutrinária, as parcerias bilaterais ou intelligence, nas parcerias bilaterais nas áreas de educação e formação, a dos documentos classificados, dos protocolos de normalização e catalogação, a saúde militar, o treino operacional ou os exercícios combinados, enfim, uma área quase infindável, onde a defesa e os seus agentes podem dar o seu apoio ao desenvolvimento da capacidade dos Estados nas instituições ligadas à soberania e ao apoio às populações. Na Cplp, a cooperação na área da defesa tem também um espectro alargado, na área da cooperação de nível estratégico com o Centro de Análise Estratégica, nos exercícios com a série Felino, que tem permitido uma grande troca de experiências e de estándares de operacionalidade que, mormente, permitem o avanço na escala da capacidade das Forças Armadas e nas instituições ligadas à Defesa Nacional em cada um dos Estados-parte. Claro que sabemos que a essência desta comunidade, a língua portuguesa e os laços culturais, permitem uma espécie de identidade, quase diria, supranacional, que, ainda que voluntarista, estimula a cumplicidade e reconhecimento mútuos de pertença. Todavia, o tema desta conferência considera não só a cooperação na Cplp, mas também a cooperação entre os Estados-membros da Cplp. E assim permite-nos falar de uma área em que, apesar de tudo, creio poder afirmar sem margem de erro, o consenso é alargado. Um acordo em que comprovadamente encontramos a cooperação técnico-militar, que responde, como sabemos, ao petit nom de CTM e que representa um capital fundamental e histórico para a defesa nacional no nosso país e para a maioria dos outros Estados-membros da Cplp. Importa, porém, também reconhecer que no atual momento internacional e nacional, a CTM representa uma oportunidade e um dever de fazer diferente, mais e melhor, precisamente porque alicerçada no conhecimento e prática acumulados ao longo de várias décadas. Ora, a cooperação técnico-militar e as forças nacionais destacadas são claramente dois dos instrumentos mais visíveis da vertente externa da defesa nacional, a que aliás fez ainda há pouco referência o Sr. Presidente da Assembleia da República, e vertente externa da defesa nacional em que tem muito este Governo insistido. Importa, assim, identificar e compreender as oportunidades e desafios que a CTM representa para, desse modo, delinear estratégias e agir de modo concreto no sentido da sua atualização e maior eficiência, mas também para dar conta de como, em concreto, esta ação tem vindo a ser desenvolvida no atual Ministério da Defesa Nacional. Esta é, aliás, uma matéria que está, cuja execução está delegada no Secretário de Estado da Defesa Nacional, que aqui simbolicamente cumprimento pelo papel protagonista e muito competente que tem, com que tem atuado neste domínio. Ora, a cooperação técnico-militar, no contexto dos atuais desafios à paz e segurança internacionais, permanece um mecanismo muito importante na construção da dimensão de defesa da política externa de Portugal, na vertente da cooperação internacional e, naturalmente, se bem que a cooperação técnico-militar, mesmo para Portugal, possa e deva ser pensada para além das fronteiras da Cplp, é inegável que, além de ser esse o domínio em que historicamente Portugal tem centrado a sua atuação, é também aquele em que hoje em dia ainda se potencia melhor a política externa portuguesa, mesmo que, como se verá logo a seguir, tal passe cada vez mais pelo envolvimento de outros Estados amigos, sejam ou não membros da Cplp, enquadrados em programas de cooperação técnico-militar com alguns dos membros da Cplp. Uma compreensão, por isso, moderna da cooperação neste domínio, mais vantajosa para os interesses estratégicos de Portugal, mas também para o Estado parceiro, não pode olhar isoladamente a cooperação técnico-militar. Pelo contrário, aquele tipo de cooperação ligado intrinsecamente a uma componente militar e, por isso, à defesa nacional, insere-se e deve ser coerente com a cooperação internacional Portugal, devendo, além disso, ser também alicerce de um reforço da cooperação bilateral num âmbito amplo da política de defesa, que vai para além da CTM tradicional e que inclui, nomeadamente, uma abordagem nova à indústria de defesa e, principalmente, à indústria de defesa de duplo uso. Tudo isto implicou, por exemplo, a vontade de fazer coincidir, sempre que possível, o período de vigência dos programas-quadro da cooperação técnico-militar, celebrados ao nível do Ministério da Defesa Nacional, com os programas estratégicos de cooperação, celebrados no contexto da cooperação Estado a Estado, ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este é um passo relevante, que aliás já tem uma concretização, na afirmação da coerência da dimensão externa da Defesa Nacional como uma componente da política externa de Portugal. Realmente, o alinhamento dos períodos de vigência daqueles instrumentos constitui uma mais-valia para a eficácia da colaboração entre Portugal e seus parceiros, reforça a coerência das políticas empreendidas nas dimensões global e setorial e garante maior coordenação na atuação dos diferentes atores nacionais. Por outra banda, essa coincidência temporal potencia que os objetivos inscritos nos programas-quadro coincidam, como deve ser, com os objetivos estratégicos da cooperação portuguesa definidos nos planos estratégicos de cooperação, bem como com os seus princípios orientadores. Finalmente, e não menos importante, este modus operandi facilita também o recurso a fundos de financiamento para a cooperação. Compreenderão, por isso, os presentes que eu destaque como resultado concreto desta orientação política assumida pelo Governo, a assinatura de um programa-quadro no âmbito da defesa para 2017-2021 com a República de Cabo Verde, assinado, aliás, anteontem, com este objetivo de alinhamento com o Programa Estratégico de Cooperação. A revisão do programa-quadro, que estaria, aliás, em vigor até 2017, foi proposta por Portugal e reconhecida por Cabo Verde como uma vantagem. Além disso, deixa de se designar como programa-quadro na área da cooperação técnico-militar para se designar como programa-quadro na área da defesa nacional, com um alargamento significativo do objeto, preservando-se e reforçando-se a componente técnico-militar, mas da mesma sorte incluindo-se no âmbito do acordo esta nova visão que eu procurei descrever como mais aberta e mais abrangente. Especificamente, o Programa Quadro incide sobre três áreas fundamentais: a segurança marítima, a engenharia militar e o apoio às estruturas de topo das Forças Armadas de Cabo Verde. Mas este é apenas o conjunto de referências cúpula desta nova abordagem da cooperação na área da defesa. Há também a previsão de uma análise custo-benefício, isto é, que as partes possam indo fazer a par e passo uma avaliação dessa cooperação. Há a clareza quanto à necessidade de uma vantagem mútua e não apenas uma dimensão unilateral de financiamento ou de treino ou de capacitação. Essa vantagem mútua pode, aliás, ser imaterial, mas há de ser objetivamente verificável. Para dar um exemplo no caso vertente, a circunstância de Portugal ir apoiar a República de Cabo Verde na área da segurança marítima, da vigilância marítima no Golfo da Guiné, capacita-nos também do ponto de vista estratégico, ao mesmo tempo que capacita a República de Cabo Verde. Em terceiro lugar, como disse, a preferência, que doravante será a preferência regra, pelo alargamento do âmbito destes programas-quadro. Para além das fronteiras da cooperação estrita técnico-militar, acordos no âmbito de defesa e inclusão também nesta dimensão da indústria de defesa de cada um dos países envolvidos, se for esse o caso. E, finalmente, um reforço e uma percepção clara quanto aos objetivos em que se realizem missões de interesse público, sejam elas diretamente realizadas por Portugal, sejam elas promovidas pelo Estado português. Na esfera da segurança marítima parece-me escusada essa demonstração. Na esfera da engenharia militar, como aliás tenho podido comprovar, é dispensável essa menção, porque é óbvia essa característica de interesse público que pressupõe a engenharia militar, mas posso também dar, relativamente, por exemplo, à República de São Tomé, posso dar o exemplo na área que envolve a Marinha, da intervenção de um navio hidrográfico em São Tomé e do papel fundamental que desempenhou e continuará com certeza a desempenhar em ações de capacitação e de cartografia. Portanto, estamos a falar de elementos concretos, perceptíveis, visíveis, com consequências concretas, não só na vida das sociedades, mas na capacitação das relações entre os Estados envolvidos. Isto quer dizer, então, minhas senhoras e meus senhores, e sem querer contrariar o título desta conferência, que a cooperação na área da defesa e especificamente relativamente à Cplp irá evoluir, no que depender da vontade do Estado português, irá evoluir para uma esfera um pouco mais ampla, passando a designar-se, e não é apenas uma questão de batismo ou de alteração semântica, porque tem consequências substantivas, passando a designar-se mais concretamente como cooperação no âmbito da defesa, à luz, aliás, e em coerência com aquilo que costuma ser o documento cúpula, que é um acordo internacional em matéria de defesa. Isto pode significar, então, o quê? Além daquilo que eu referi, a possibilidade e reforço, já existente, mas reforço, de participações conjuntas em missões de paz, de peacekeeping ou humanitárias. Isto não significa apenas, insisto, a participação de elementos das Forças Armadas de países da Cplp, por exemplo, em missões em que esteja envolvido o Estado português. Isso já é feito, ou já foi feito, e com muito mérito, mas num plano mais elevado, a discussão política no âmbito da defesa sobre a participação conjunta de forças de vários países desta organização em missões, por exemplo, de peacekeeping. Isto também significa uma melhoria no sistema de controlo e de avaliação dos projetos e ações em curso pela introdução gradual, como e pavia, não se fizeram num dia, de um sistema de indicadores que permitam uma melhor monitorização do grau de execução das atividades planeadas. Isto tem também consequências, que eu suponho todos concordaremos sejam benignas, relativamente aos militares nomeados para ações de cooperação técnica ou militar ou para a execução de programas-quadro na área de defesa. A sua missão vai ser mais exigente, no sentido positivo do termo, estando, aliás, a ser estudada e analisada a forma de concretização de um programa de formação específico, adaptado, não gosto muito de utilizar a expressão tailor-made, mas que capacite ainda mais esses militares para poderem realizar devidamente a sua missão. Pretende-se depois, e para não me alongar muito mais, pretende-se, portanto, superar este modelo exclusivamente bilateral. E pretende-se, lá onde seja vantajoso para as partes envolvidas, evoluir para um modelo tripartido ou até quadripartido. A cooperação técnico-militar, a cooperação na área da defesa com países da Cplp, não está condenada, desculpem-me a graça, à monogamia e, pelo contrário, pode-se realizar melhor envolvendo parceiros estratégicos que possam traduzir-se em vantagens para cada uma das partes envolvidas. Este é um caminho a ser, evidentemente, explorado com cuidado, não apenas com Estados terceiros, alheios ao universo da Cplp, mas também com outros Estados-membros da Cplp. E dou um exemplo. Há uma semana e meia, duas semanas, teve lugar no Porto o primeiro encontro das indústrias de defesa luso-brasileiras e tive o gosto de convidar e de poder realizar uma reunião bilateral muito profícua com o meu congénero brasileiro. E a proposta que discutimos e o tópico que discutimos relativamente a Timor-Leste foi o de saber se podíamos colaborar em conjunto, Portugal e o Brasil, partilhando custos, partilhando vantagens no ensino da língua portuguesa, considerando que esse tem sido cada vez mais um obstáculo sensível à possibilidade de Portugal exercer plenamente o conjunto de objetivos que estão contidos na nossa relação bilateral na área da defesa. É sabido que, se a língua funcionar como uma barreira, é impossível que a cooperação técnico-militar e a formação se possam desenvolver, e este é um problema preocupante, assumido, aliás, com serenidade, tanto pela República Timor-Leste, como Portugal, como pelo Brasil, e estamos a estudar um modelo tripartido em que, por exemplo, Portugal e Brasil possam partilhar os custos e, portanto, alavancar o ensino da língua que nos permita atingir o tal patamar óbvio que pressupõe que a formação só é possível lá onde formador e formando se entendam. Tem, por isso, de se ultrapassar a ideia de que um sistema colaborativo com outros Estados, no âmbito da cooperação militar e da defesa, representa uma perda, ou necessariamente uma perda, para Portugal. Isto não significa falta de atenção. Isto não significa a candura de que a intervenção de um terceiro será sempre sem qualquer reserva ou sem qualquer estado de espírito, porque quem conhece um pouco das relações internacionais sabe que, evidentemente, não é assim. Mas isto significa a possibilidade, com regras transparentes, também evitarmos algumas guerras do alecrim e da manjerona que não beneficiam ninguém e que, sobretudo, transformam, por vezes, a cooperação técnico-militar numa espécie de mercado vandoma em que cada um propõe mais ou propõe mais barato para conseguir as suas vantagens. Uma brevíssima referência à língua. E, dir-me-ão, pode ser estranho que fale da língua quando estamos a falar de uma comunidade que se define pela língua, comunidade dos países de língua portuguesa. Isto, vejo, aliás, sem qualquer problema, pode não ser assim. Não vou, aliás, invocar o caso da Guiné Equatorial, temos aqui o gosto de ter o senhor representante da Guiné Equatorial junto da Cplp. Noutros casos, a língua pode ser um pressuposto necessário da cooperação na área da defesa. Não é um dado adquirido, é algo que temos que necessariamente incluir para que não estejamos, ditas as coisas de forma muito crua, a desperdiçar recursos e a iludirmos quanto à realização de objetivos. E por isso Portugal, na área da defesa, entende ser perfeitamente possível, além do contributo absolutamente inestimável do Instituto Camões, entende também ser possível e vantajoso prever formações específicas, se quiserem, de português técnico-militar. Se assim me possa exprimir, perdoar-me-ão os homens de letras e as mulheres de letras se disse uma barbaridade, mas creio que terão compreendido aquilo que é a intenção deste Ministério. A capacitação e a formação só são possíveis quando as duas partes se entendem razoavelmente e, doravante, esta dimensão será também objeto de uma avaliação preliminar, quer na definição dos objetivos, quer no empenhamento dos meios que valorizem esta mesma cooperação na área da defesa. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vamos dar início ao primeiro painel. É só trocar a mesa, por favor, a um segundo.
Iamos então dar continuação à nossa reunião. Temos agora dois painéis. O primeiro painel, naturalmente ligado aos desafios internacionais e potencialidades da Cplp, obviamente que é o quadro geral em que se movimentarão as intervenções sobre aquilo que é o quadramento geral, que tem a ver não só com as relações internacionais, mas também com a segurança e com, digamos, as grandes questões que se colocam em termos nacionais a nível da segurança e da defesa. E por isso mesmo tivemos o ensejo de convidar para participar neste painel não só o Dr. António Monteiro, é certamente conhecido de todos nós, mas como se recordam foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, teve uma participação política muito forte, embaixador, penso que não é preciso dizer mais sobre aquilo que representa a experiência e o contributo que certamente aqui nos terá o Dr. António Monteiro. Teremos também aqui connosco, neste painel, o Dr. Jorge Tolentino, também diplomata, jurista de carreira, conselheiro diplomático do Presidente da República de Cabo Verde, foi embaixador de Cabo Verde em diversos postos na Europa e penso que essencialmente, portanto, na Europa. E, por outro lado, também foi Ministro da Cultura e dos Desportos, da Comunicação Social, da Presidência do Conselho de Ministros, da Defesa Nacional, das Relações Exteriores, até abril de 2006. E, portanto, é o nosso colaborador também neste mesmo painel. Depois, temos também o Dr. Pedro Dallari. O Dr. Pedro Larga graduou-se em Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também obteve os títulos de Mestre, Doutor e Docente, Livre Docente em Direito Internacional. É professor na Universidade de São Paulo, exerceu diversas funções, mesmo funções parlamentares, quer também em termos da Câmara Municipal de São Paulo, mas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Interessa-se pelas questões das relações internacionais e, portanto, é também um contributo importante em termos desta nossa realização. E, finalmente, o Dr. Álvaro Vasconcelos, que já não é a primeira vez que vem a algumas destas realizações da Comissão Parlamentar de Defesa, que foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia e também do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de Lisboa. É também alguém que tem uma grande experiência naquilo que são as relações internacionais e a sua participação nestas instituições é obviamente também uma mais-valia para a análise e para o enquadramento daquilo que nós agora aqui vamos tratar. Portanto, não vou prolongar, estão feitas as apresentações dos diversos oradores e, segundo a nossa ordem de apresentação, começaria por dar a palavra ao Dr. António Monteiro, que agradeço a sua presença aqui nesta nossa reunião. Muito obrigado.
Está a funcionar, está. Muito bom dia, muito obrigado, Dr. Miranda Calha. Eu estou muito grato por este convite e queria dizer-lhe, e sobretudo, encantado por fazer parte desta mesa, onde estão velhos amigos, não só o Dr. Jorge Valentino, o Dr. Álvaro Vasconcelos, mas também o Dr. Pedro Lávia, que eu sei que é um especialista nestas matérias e que, vindo do Brasil, certamente nos dará uma visão importante da dimensão da cooperação militar na Cplp. Mas, sobretudo, eu queria dizer que ouvir cá esta manhã é, de facto, digamos, o não resistir ao convite do Dr. Miranda Calha e do Dr. Álvaro Vasconcelos. Eu tenho andado mais preocupado ultimamente com a segurança do sistema financeiro do que com a segurança em termos de defesa e eu até acho que esta, em questões de defesa as coisas andam mais tranquilas do que em questões de finanças. Bem, mas... É importante, e vou tentar ater-me ao tempo e a duas coisas, e por isso escrevi umas notas, e também aos temas que me foram propostos. E o primeiro tem a ver com os desafios internacionais. E, de facto, a primeira constatação que temos é que os tempos eram mais tranquilos há uns anos atrás, há umas décadas atrás, em matéria de defesa e segurança. Quase que bastava, e digo aqui, num país como Portugal, quase que bastava o pertencer à NATO para vivermos num período de maior tranquilidade. Não é o caso de hoje e, de facto, têm-se multiplicado os desafios nesta área e na área de segurança e também algumas decisões estratégicas que têm de ser tomadas e devem ser tomadas. A União Europeia, desde o princípio, desde a sua Constituição, debateu se deveria ter um papel autónomo no campo da defesa ou não. É evidente que havia sempre a intenção de o fazer, mas uma discussão quanto à intensidade ou à densidade do que devia ser essa dimensão da União Europeia. E o que acontece é que durante muito tempo havia esta preocupação, sobretudo, de não haver um overlap com a NATO, mas esta questão acentuou-se e ganhou nova acuidade nos últimos anos, e ganhou nos últimos tempos, uma parte porque as dificuldades que há dentro da própria União Europeia, com a que estamos a viver, obrigaram a encontrar pontos de acordo, e penso que um dos pontos de acordo foi este, de que devia haver um reforço, digamos, do pilar de defesa dentro da própria União Europeia. Por outro lado, e ao mesmo tempo, a eleição do Presidente Trump na América e tudo o que ele trouxe, que essa eleição acarreta, pareceu questionar muito também digamos, o papel da NATO como líder neste campo e como o principal pilar defensor e garante dos chamados valores de segurança ocidentais. E, na verdade, vamos lá ver, nem me parece a mim, isto é uma opinião pessoal e para o debate que teremos depois, dentro dos desafios que se apresentam, não parece que nós, nesta altura, na União Europeia, possamos avançar decisivamente na via de uma defesa muito mais autónoma da NATO, porque até se olharmos para a questão do Brexit, o que é certo é que em questões de defesa na União Europeia o eixo principal é o eixo franco-britânico, e se temos o problema do Brexit à nossa frente, temos aí de estar preparados para as consequências que o próprio possa ter. E eu penso também que nem as perspectivas mais negras que se puseram quanto ao futuro da NATO são válidas, e aliás basta ver que estes últimos dias e ontem que a presença do vice-presidente americano em Bruxelas e na própria NATO deu novas garantias do empenhamento americano em continuar e, portanto, também da nossa parte em responder àquilo que são as interrogações que agora se colocam. E o que se coloca, sobretudo, é uma questão de contribuições financeiras para a NATO, e parece que essa é a grande preocupação americana. Se for isso, eu não vejo como é que a Europa possa hesitar em fazer um novo esforço adicional. Temos de o fazer. O ter depois é de condicionar esses recursos financeiros que temos de aplicar para a NATO com aquilo que próprios quereremos reservar para o reforço do pilar da defesa na União Europeia, e também para determinado, digamos, para a parte mais hardware e não software da atuação da União Europeia. Eu, pessoalmente, penso que se houver aqui problemas financeiros e problemas de opções a tomar, eu não hesitaria em dizer que me parece muito mais importante o investimento na própria NATO do que propriamente autonomizarmos definitivamente a União Europeia. Eu creio que a NATO nos oferece ainda garantias melhores que a União Europeia, sobretudo que tratarmos com dois problemas que temos na própria NATO e para o futuro. Um problema é o futuro do relacionamento com a Turquia. É evidente que na NATO temos um quadro muito mais importante para estabelecer esse relacionamento. E outro é também incontornável, é inevitável a convivência que temos de ter com a Rússia. E, portanto, aí são temas que acho que a NATO poderá, no campo de segurança e defesa estamos a falar, ter uma palavra muito mais forte do que a que teríamos puramente em termos europeus. Em termos de segurança, nós temos também de tomar outro grande desafio. O outro desafio é as alterações dos últimos anos. Não é apenas o risco que temos do radicalismo islâmico expansionista, mas as grandes ameaças que nós enfrentamos, não só o terrorismo internacional, como o crime organizado, quer seja ao nível da pirataria marítima, do narcotráfico, o tráfico humano, a imigração ilegal, todos isto são temas que têm diretamente a ver com a segurança, com os interesses internacionais. Os interesses dos países mais afetados por esses flagelos acabam por ser também os nossos, pois as questões de segurança põem em causa a integridade dos povos a nível global. E é neste contexto que eu penso que podia dar aqui um destaque à Cplp para abafiar as coisas. A Cplp é uma instituição que nasceu das convergências propiciadas por uma história comum e por um olhar permanente para todo o espaço da língua portuguesa, indo além dos países que a compõem e procurando também englobar as comunidades espalhadas pelo mundo que falam português e que são importantes e que nos asseguram praticamente uma presença universal. Mas a Cplp é também uma organização intergovernamental que teve sempre como prioridade a concertação político-diplomática, mas também a cooperação noutras áreas setoriais, aliás, onde tem tido um trabalho notável que muitas vezes não é reconhecido, e que vai desde relações interparlamentares, à justiça, ao ambiente, à saúde, à definição de políticas públicas, à educação, ao intercâmbio dos jovens, à cooperação económico-empresarial. Tudo isso são setores importantes, mas uma forte presença, e ouvimos há pouco o Sr. Ministro da Defesa dar-nos aí elementos disso, uma presença muito forte é aquela que nós temos ao nível da cooperação militar. Desde que iniciou o processo de negociações que conduziu, que não foi sempre fácil, que conduziu à criação da Cplp, a importância da cooperação militar esteve sempre presente, correspondendo à preocupação de encontrar formas de proteger interesses comuns, promovendo a estabilidade dos países membros da organização e mesmo das regiões onde eles se inserem. E se puder dar um destaque, um exemplo dessa preocupação, tem sido a questão do Golfo da Guiné, que abrange onde estão 6 dos 9 países que compõem a Cplp. E eu queria aqui chamar, como parte do Atlântico Sul e um dos principais eixos do comércio marítimo internacional, estão no Golfo da Guiné alguns dos maiores produtores de petróleo em África. E basta lembrar que estão no Golfo da Guiné, na área que se considera do Golfo da Guiné, que vai no fundo de Angola a Cabo Verde, a própria Angola, produtor, mas da Nigéria também faz parte desse de conjunto, como faz a Guiné Equatorial e outros produtores de petróleo, como é a questão de Congo, Brazzaville. E, portanto, a temática das questões de segurança nesta região tem vindo a ganhar uma particular acuidade em função do aumento significativo dos incidentes de pirataria, do illegal bunkering, que é o roubo de petróleo, de plataformas offshore e de navios, bem como outros tipos de atividades relacionadas com a criminalidade organizada transnacional. E é por isso que têm sido propostas várias iniciativas, quer regionais, quer internacionais, sobre as questões de segurança do Golfo da Guiné, e é que Portugal tem dado uma particular atenção. Essas iniciativas estão hoje integradas naquilo que é conhecido e que se chama o processo de Aunda, no qual os países e as organizações da sub-região desenvolveram uma arquitetura conjunta de segurança marítima. Isso veio desde que houve a reunião dos chefes de Estado, que se não me engano foi em 2013, essa reunião de Aunda. Essa estratégia prevê a criação de várias estruturas de coordenação e controle, incluindo a divisão do espaço marítimo, do espaço da área, em 5 zonas, cada uma supervisionada através de uma coordenação multinacional. Eu não tenho dúvidas da validade desta estratégia, mas e talvez depois será curioso ouvir também o Dr. Jorge Tolentino nesta matéria, que certamente ele é um especialista muito maior do que eu próprio e tem conhecimento mais detalhado. Mas eu tentei, agora quando estava a escrever estas notas, ver um pouco mais como é que se tem funcionado essa estratégia, e é forçoso reconhecer, como em tudo, que a operacionalização das estruturas tem tardado, não está a ter o impulso que devia ter tido, talvez por falta de bens e capacidade, ou perguntaria depois se não é também talvez por falta de vontade política. E foi na sequência desta dinâmica regional, digamos, do Golfo da Guiné, que a União Europeia adotou em março de 2014 uma estratégia para o Golfo da Guiné, em cujas discussões Portugal foi particularmente ativo, seguindo uma abordagem holística que interliga os desafios que se colocam em terra e no mar em matéria de segurança, de governação e desenvolvimento, e aposta no apoio à capacitação dos Estados e às organizações da região, numa lógica também de apropriação regional. O Plano de Ação para a Operação da Estratégia 2015-2020, também aprovado a nível do Conselho Europeu, está já a ser implementado e Portugal tem-se empenhado em identificar e aproveitar possíveis oportunidades para o nosso país. A importância desta, para vos dar ideia do que se passa no Golfo da Guiné, está bem patente no facto da própria China se ter interessado. E quando a China presidiu ao Conselho de Segurança, o ano passado, em abril de 2016, foi a China que promoveu um debate aberto sobre os fenómenos da pirataria e o roubo do mar na região do Golfo da Guiné, no quadro mais vasto da consolidação da paz na África Ocidental. E na senda dessa reunião do Conselho de Segurança, promovida pela China, realizou-se em outubro do ano passado em Lomé a Cimeira Extraordinária da União Africana sobre Segurança Marítima e Desenvolvimento. E Portugal foi um participante ativo em ambas estas iniciativas. Eu diria que para Portugal e para a Cplp, para a Cplp porque tem ali estados presentes na região, mas para Portugal é muito importante que ele seja um ator relevante na região e percepcionado também como tal, não só a nível da Cplp, mas do conjunto dos países que compõem a região. porque isso reforça a capacidade para ganhar centralidade diplomática, também que é fruto da nossa posição estratégica, da nossa tradição de presença no Atlântico Sul e também da força que nos dá o facto de pertencermos à Cplp. E temos de ver também que muitos dos Estados dessa região, e nomeadamente de Estados que têm preocupações maiores deste domínio por serem grandes produtores de petróleo, e como disse, é o caso de Angola, da Nigéria, do Gabão, que há bocado também não referente a esses Estados, são países que têm necessidade e vontade de reforçar as suas capacidades de vigilância marítima através da Marinha, da Guarda Costeira e da Força Aérea. E esse reforço, naturalmente, passa pela aquisição e reparação de material, pelo treino de forças militares, áreas em que Portugal está particularmente bem posicionado devido à língua, experiência e também porque, ao contrário, por vezes, de países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França ou a própria China, Portugal não é considerado uma potência com ambições no domínio regional para os países destinatários. Somos considerados mais um parceiro e quero que o Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que está aqui presente esta manhã, tenha disso feita consciência da maneira como nós o recebemos. E, aliás, só aqui, antes de entrar um pouco nas potencialidades da Cplp, lembrar em relação às nossas forças. Eu lembro nos anos 90, estávamos muito envolvidos com as Nações Unidas, sobretudo nas perspectivas de discussão da paz em países como Angola e Moçambique, e quando se pôs e discutia o papel das Forças Armadas portuguesas, havia uma grande resistência nas Nações Unidas, considerando que o passado colonial de Portugal não permitia ter aí um papel ativo. Ora, nós insistimos que tínhamos de ter esse papel, fizemos-lhe, passado poucos meses das primeiras atuações e das nossas participações na Operação de Paz em Moçambique e também do relevo que teve a questão militar e a componente militar nos acordos do BICES e no que seguiu, lembro-me que nas Nações Unidas o espanto era o contrário, era como é que possível depois de uma guerra colonial haver o tipo de relacionamento que havia entre nós. Claro que os países não, fora e sobretudo as Nações Unidas não se apercebiam de facto do relacionamento muito específico e muito especial que existe entre os países de língua portuguesa e que já estávamos a caminho da criação da própria Cplp. E agora, entrando um pouco, e desculpe, professor, para não ocupar muito o tempo, é falar um pouco das potencialidades da Cplp. Um dos grandes objetivos da Cplp, foi desde a sua criação, foi de se constituir como um instrumento de desbloqueamento do relacionamento entre Estados, não só entre nós, mas também com Estados da própria região em que cada um dos nossos países se insere, e também de contribuir eficazmente para uma nova fase de estabilidade e desenvolvimento dos países que compõem a própria Cplp. Por isso, a Cplp deve, sobretudo, impulsionar ou ser vista como um facilitador de iniciativas, visando a paz, a estabilidade política e a segurança dos Estados-membros e de outros países da região. E aqui, nem vale a pena salientar aqui o papel que nós temos desempenhado na própria Guiné-Bissau e o papel que eu espero que continuemos a ter aí, juntamente com outras organizações regionais e internacionais, como as próprias Nações Unidas. Não é exclusivo, mas a Cplp é um parceiro indispensável e determinante na estabilização e na normalização da política e de segurança da Guiné-Bissau. Também não tenho dúvidas que deve acentuar-se a cooperação entre os Estados-membros com vista a uma boa governação, mediante a troca de experiências e o trabalho conjunto em domínios tão importantes como a administração pública, as universidades ou, porque estamos a falar disso, as Forças Armadas. Temos naturalmente um caminho ainda muito longo a percorrer na ENTA, a ajuda entre os países, procurando compensar, muitas vezes, com o trabalho conjunto, debilidades da nossa atuação individual. Mas existem muito bons exemplos de cooperação entre os Estados-membros da Cplp no setor da defesa e que poderão continuar a ser explorados. Aliás, o Ministro da Defesa já focou muitos deles, mas eu também queria lembrar que desde o Acordo de Globalização da Cooperação Técnico-Militar que foi assinado pelos Ministros da Defesa da Cplp em 1999 na cidade da Praia, desde aí nós temos, de facto, feito um longo caminho. Permitiu-se a criação de uma estrutura dinâmica com uma configuração diversificada, o Secretariado Permanente para os Assuntos da Defesa da Cplp, as reuniões de chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas, a reunião dos Diretores Nacionais da Política de Defesa e as reuniões do Ministro de Defesa da Cplp. Tudo isto são, de facto, iniciativas que têm vindo a dar provas e que têm consolidado esta cooperação no âmbito da defesa de que o Sr. Ministro da Defesa há pouco desenvolveu. Também a criação do Centro de Análise Estratégica de CPLP como órgão componente da defesa da comunidade para a pesquisa, estudo e difusão de conhecimentos no domínio da estratégia com interesse para os objetivos globais dos Estados-membros é extremamente importante. E também referiria outras iniciativas, como são os exercícios Felino, a Conferência das Marinhas da CPLP, o Fórum da Saúde Militar, que também é muito importante. E foi por isso que em 2015, também os Ministros da Defesa da CPLP aprovaram a identidade da CPLP no domínio da defesa, que veio reiterar o significado potencial da dissuasão da CPLP no setor de defesa e as vantagens do seu desenvolvimento no contexto securitário do Atlântico Sul, mas também do Atlântico Norte. E eu queria também notar e aqui salientar que a atuação da CPLP no âmbito dos oceanos transcende muito a dimensão securitária, porque deve refletir as potencialidades em domínios como desenvolvimento económico, a exploração energética, a investigação marítima. E isso é muito importante para nós. Somos todos nós e praticamente todos os membros da CPLP países virados para os oceanos e por isso temos a obrigação de lhe dar a centralidade que ele merece no âmbito da nossa comunidade. Por outro lado, os Estados-membros estão também cientes da necessidade de desenvolver capacidades no setor da segurança marítima para a proteção em particular das suas zonas económicas exclusivas e das suas plataformas continentais, bem como nas áreas de busca e salvamento. Essas preocupações assumem em particular a cuidado no Atlântico Sul e têm tido até muita expressão nas questões que temos tido até no Brasil também, neste âmbito, e com Cabo Verde, por exemplo, destacado dos países principais nesta matéria. Eu elenquei estas iniciativas para mostrar o bom caminho que a CPLP está a trilhar e as mais-valias que a CPLP traz aos seus membros na cena internacional. No mundo atual, perante as paralisias que temos ao nível do sistema global, é evidente que as afinidades, não só regionais como aquelas que unem blocos regionais, são importantes de cultivar. A CPLP é uma organização coesa e consistente, alicerçada numa língua comum e em ligações históricas, tanto culturais como ao nível dos interesses. Isto dá-lhe um lugar privilegiado nesta área de globalização e de convergência. Mas também existe todos nós, Estados-membros, a responsabilidade de uma sábia utilização desse instrumento que é a CPLP, nomeadamente enquanto mecanismo de estabilidade e também de desenvolvimento em prol das comunidades que a organização serve. Eu creio que ficaria por aqui depois, para não prolongar o tempo que me foi atribuído. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, dava agora a palavra ao Dr. Jorge Tolentino. Já fiz a respectiva apresentação, mas naturalmente quero lhe agradecer mais uma vez ter aceito o convite para estar aqui connosco nesta sessão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha, Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Eu devo dizer-lhe que tenho imensa honra de estar aqui nesta sessão. Muito bom dia a todos. Desejo poder partilhar convosco, ainda que em ritmo acelerado, o olhar de quem está num pequeno país, que é, ao mesmo tempo, um pequeno estado insular, atlântico, africano, saheliano e inserido num espaço muito específico que é a África Ocidental. Ou seja, um perfil que engendra dinâmicas várias que, especialmente quando vistas pelo ângulo dos desafios globais em matéria de segurança, tornam muito mais complexo o dia-a-dia do arquipélago e da sua governação. Mesmo assim, um dado constante na gestão do país é a vontade, ou melhor, a determinação política na luta contra a criminalidade, não raro esticando as limitadas capacidades internas. Mas a verdade é que não tem havido e não haverá concessão. Sempre foi evidente para Cabo Verde de que não há desenvolvimento sem segurança. O nosso sistema de defesa e segurança não é perfeito, tem aliás insuficiências várias, mas é credível e tem dado o seu contributo para o normal funcionamento do nosso Estado de Direito democrático. Aliás, constitui motivo de orgulho, de reconforto, a verdadeira rede de parcerias de que dispomos neste domínio, envolvendo uma pluralidade de Estados. Ainda há pouco ouvimos o Sr. Ministro da Defesa a referir o novo acordo com o novo contorno que foi agora assinado na Praia, há 2 dias, envolvendo uma pluralidade de Estados, pois que temos feito um verdadeiro investimento na diplomacia para a segurança. Temos, desta forma, procurado dar o nosso contributo útil para a densificação no nosso espaço regional do conceito de segurança cooperativa. Nunca nos passou pela cabeça querer enfrentar sozinhos os desafios que nos rodeiam, o menor deles não sendo o vastíssimo espaço marítimo. Os custos do contexto são, na verdade, elevados para Cabo Verde. Sempre o foram, mas são ainda hoje, nestes tempos de imprevisibilidade e de angústia ao pequeno almoço e de imprevidente desconstrução a cada post ou tweet. Não estou a referir-me a ninguém em particular, estou a referir-me ao Atlântico e à África Ocidental. Será esse Atlântico o tal corredor de paz e legalidade de que a miúdo falamos? Será a região ocidental africana um espaço de estabilidade? Quer crer que ninguém desconhece, maiormente quem tenha responsabilidades em domínios pertinentes à segurança e às relações internacionais, alguns factos ou evidências. O Sr. Embaixador António Monteiro já apontou alguns, vou no mesmo sentido. Em primeiro lugar, por esse vasto oceano circula muito da criminalidade transnacional organizada, a começar pela pirataria marítima e pelos tráficos de diferente natureza, sobretudo o narcotráfico. Por outro lado, a África Ocidental tem visto crescer a sua importância enquanto zona de trânsito no tráfico internacional de drogas. Em terceiro lugar, a África Ocidental é ainda uma das mais pobres e instáveis regiões do mundo, facto este que propicia a intercomunicação entre o narcotráfico e outras valências da criminalidade organizada. O Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime, no seu mais recente relatório mundial sobre as drogas, assegura-nos que no período 2009-14, as apreensões de cocaína na África Ocidental, cerca de 22 toneladas, representaram 78% do total das apreensões feitas em todo o continente. Só em Cabo Verde foram 2 toneladas numa única apreensão, no quadro da chamada Operação Lancha Voadora, a qual teve um grande impacto no país e o seu desfecho, designadamente as decisões finais da Justiça, significou um enorme estímulo para as forças de perseguição do crime. Mas as placas mais importantes nesse tráfico continuam a ser a Guiné-Bissau, o Mali e países do Golfo do Benim, com uma dinâmica que muito esparsamente cai na estatística das apreensões. E estou a falar de droga que parte da América do Sul com destino à Europa e à América do Norte. Pontos de partida são o Brasil. Só o Brasil representa 51% dos carregamentos pedidos, o Colômbia, o Peru e o Chile. Trata-se de operações ousadas que envolvem meios sofisticados, meios que muitos dos nossos países não possuem, e a verdade é que as apreensões vão sendo realizadas, mas o certo é que continua a escapar às malhas da lei o essencial desse tráfico. A maior fatia seguramente escapa ainda às malhas da lei. Há quem analise esses dados de forma extremamente crítica e fale mesmo de falhanço na abordagem que tem sido seguida pelas Nações Unidas. Ora, comecei este meu contributo referindo-me ao narcotráfico, justamente para sublinhar que ele constitui a principal ameaça à segurança nesse espaço em que Cabo Verde está inserido. De resto, este sentido de urgência já tinha sido percebido pela Conferência Ministerial da CDAO, que se reuniu em Cabo Verde em outubro de 2008, especificamente para abordar a problemática do tráfico de drogas na região. Foram então adotados a chamada Declaração Política da Praia e o Plano Regional de Ação. A questão que se pode legitimamente colocar é a seguinte: por que razão ou razões a aplicação de tais documentos vai produzindo resultados minguados no conjunto e desequilibrados de país para país dentro da CDAO? Outra grande ameaça é claramente o terrorismo. Neste particular, falar da África Ocidental é igualmente falar do Sahel. São realidades interconectadas, com problemas que fluem no sentido no outro, de forma imediata e intensa. Parece que, pelo prisma da segurança, não convirá haver entre elas uma fronteira, ou haver fronteira, ela será de uma porosidade de veras altamente inflamável. Veja-se que dentre os países que vêm sendo referidos como sinónimo de Sahel, os do chamado G5, Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e o Níger, 4 são estados da África Ocidental. O outro, o Tchad, lá da África Central, tem tido um forte envolvimento na luta contra o terrorismo, designadamente contra o Boko Haram, nesse gigante do Oeste que é a Nigéria, mas também no próprio Níger. Como quer que seja, estamos a identificar uma região ou uma faixa que, estendendo-se do Oeste ao Oriente, do Atlântico ao Mar Vermelho, é uma faixa altamente problemática sob todos os ângulos. Nela estão ingredientes que apontam para a necessidade de um tratamento atento e no quadro de forte articulação internacional. O que não se pode é subestimar o potencial de risco que existe nessa região. Risco para a estabilidade global, desde logo para a Europa, aqui mesmo ao lado. Basta ver que se trata de um quadrante geográfico onde pontifica um estendal de problemas, de verdadeiras ameaças que não se conseguirá conter indefinidamente. Tem de haver, parece-me, uma atuação sobre as causas, pois que o êxodo das pessoas não é solução. À cabeça desses problemas está a pobreza extrema, a par de um acelerado depauperamento ambiental e uma tremenda escassez de água. Nessa região, a população cresce de forma acelerada e a crise migratória é entranhada e é dramática. Basta ver que na bacia do Lago do Tchad estão cerca de 2,5 milhões de pessoas deslocadas. E é curioso reparar que existe um cômico pudor em referir os riscos no plano sanitário. Mas uma região também onde a profunda dependência da assistência humanitária internacional é um dado real. Uma região também onde grupos terroristas estendem e consolidam os seus tentáculos, em especial a partir do Mali. É o caso do Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e do Al-Morabitoun. Uma região onde existe uma clara aposta na disseminação do fanatismo violento, desde logo em torno do Islão radical, sendo evidente que, com a deslocação de pessoas, há também a deslocação de ideias, de crenças, de projetos. Uma região onde armamento de diferente calibre circula sem dificuldades, sobretudo agora que, com a desagregação da Líbia, o próprio deserto do Saara passou a ser refúgio de traficantes e criminosos de todo o quilate. E um dado que não se deve perder de vista é a imbricação entre o narcotráfico e o terrorismo, o seu financiamento. Repito, e para concluir este ponto, a ameaça é real. Do que pode fazer esse terrorismo, já tivemos manifestações várias na Nigéria, no Mali, na Côte d'Ivoire, no Burkina Faso. Tenho bem presente o medo que se instalou, por exemplo, no Senegal, nosso vizinho mais próximo, e as fortíssimas medidas de segurança que têm sido instaladas nesse país. Ou seja, nada nos autoriza a esperar que o pior não venha a acontecer, em qualquer lugar. Temos sim de investir na prevenção e temos de agir em sintonia, designadamente nos quadros comunitários. E refiro-me a todos os Estados, pois que nenhum está imune. Pelo contrário, não existe solução pela via de abordagens isoladas, nem muito menos pela via do ostracismo. Já é claro para todos que o terrorismo e a violência extrema não conhecem fronteiras. Um dado que tenho que sublinhar aqui é o seguinte. Julgo que entre todos os Estados tem de estar sempre presente um sentido de solidariedade efetiva. Julgo que não existe uma hierarquia das vítimas, nem muito menos uma geografia do sofrimento humano. A dor, ela dói por igual, tanto em Paris como em Ouagadougou. Tampouco podemos abrir mão de ganhos de humanismo conquistados de geração em geração. Não podemos nem devemos negar aquilo que é essencial. Continuando a falar a partir do ângulo de quem está mais abaixo no Atlântico, não devo conter as palavras e devo antes referir o seguinte. Temos por vergonhosa a deriva xenófoba que corre solta por esta Europa. Essa não é a Europa em que queremos acreditar e confiar. E é preciso que cada região do mundo não se demita das suas especiais responsabilidades no destino comum da humanidade. Voltando à minha região, debatemos ainda com fragilidades de diferente natureza e somos os primeiros a reconhecê-las, não obstante os recursos financeiros gastos ao longo dos anos. A ideia de Estado de Direito é, em vários casos, apenas isso, a ideia. A debilidade institucional chega a ser gritante, como é igualmente a ausência da cultura de Estado. Os remendos de aparelho ou máquina pública são sustidos por servidores impreparados e muito mal remunerados. Mesmo as forças de segurança padecem de carências tremendas, o que as torna fatores de insegurança. A permeabilidade à criminalidade organizada é evidente. E, se queremos, por exemplo, reverter os magros resultados na luta contra o narcotráfico, temos de colocar toda esta realidade sobre a mesa. Ao dizer isto, estou a procurar sublinhar a urgência do investimento no institucional, um investimento de longo alcance que privilegie a formação e capacitação dos recursos humanos, o estabelecimento de contextos reguladores e de controle, os procedimentos, a tecnologia necessária. Chegado a este ponto, devo sublinhar o seguinte. Esses desafios, globais ou comuns, interpelam diretamente a Cplp. Dizendo de forma mais positiva, o facto de a maioria dos Estados da Cplp estar no Atlântico Sul constitui um dado que tem que ser devidamente gerido. Se o propósito é fazer desse Atlântico um corredor de paz, estabilidade e desenvolvimento, Então, a CPLP tem aqui, assim, uma clara vantagem comparativa ou estratégica. E só não será a CPLP, só não será um sujeito incontornável nesse Atlântico, se não quiser. Do lado africano, a vontade política existe, mas tem faltado envelope financeiro específico e tem faltado capacidade institucional. Faço de seguida três observações finais, de forma telegráfica, pois creio que já estou no período de compensação.
Sim, sim.
A primeira observação, porventura é chegada a hora de introduzir algum ajuste nas prioridades da CPLP, direi a mesmo, alguma recentragem, o que necessariamente tem de ser traduzido no financiamento das ações. Julgo ser ajuizado que a CPLP imita um inquestionável sinal face a esses desafios globais em matéria de defesa e insegurança. A esses desafios impõe-se contrapor uma forte dinâmica de estabilidade e desenvolvimento. Certamente que nos fica complicado falar, por exemplo, de livre circulação enquanto não resolvermos problemas urgentes em matéria de segurança ao nível das nossas casas respectivas. Certamente também que somos uma comunidade diminuída em todos os sentidos, enquanto um seu Estado-membro, e estou a referir-me à Guiné-Bissau, se perpetua na via da desacreditação e do adiamento da estabilidade e do desenvolvimento. O mais recente relatório das Nações Unidas, analisado pelo Conselho de Segurança no passado dia 13, volta a falar de impasse. Continuo a insistir numa ideia que defendi há quando dos 20 anos da CPLP e que é a seguinte. A CPLP tem de fazer da Guiné-Bissau o seu caso prioritário. É também a credibilidade da própria CPLP que está em causa na Guiné-Bissau. E acredito que todo o potencial de concertação política ou diplomática, mas também de ação da CPLP, ainda não foi utilizado. E acho curioso que nenhum dos nossos parlamentos nacionais tenha alguma vez agendado um debate ou audição sobre esse problema que é a Guiné-Bissau. A segunda observação é a seguinte. O desenho existente para o tratamento das questões da defesa e segurança na CPLP é um bom desenho. E tenho todo o gosto em fazer uma menção muito especial aos exercícios da série Feline. De todo modo, no plano do funcionamento, continuo a entender que as reuniões da instância política, a dos ministros da Defesa, deveriam ser mais espaçadas, deixando assim mais tempo e maior margem de responsabilização aos níveis da articulação técnica ou operacional. Um domínio específico que merece mais atenção é o da cooperação em matéria de inteligência e serviços de informação, pressupondo naturalmente montagem ou reforço de capacidades institucionais e humanas. De igual modo, deve ser reforçada ou repensada a capacidade de análise estratégica. Os núcleos nacionais permanentes têm tido algo de caricatural no seu funcionamento. A terceira e última observação. Aquilo que chamo de sinal inquestionável, parece-me, deve ser dado sob o signo do mar. Neste momento, não falo nem da língua, nem dos afetos, nem da comunhão de princípios e propósitos. Esses são inquestionáveis. Parece-me, nos tempos atuais, o mar é o recurso tangível mais poderoso e mais prenhe de oportunidades que a CPLP tem ao seu dispor. E não se deve adiar por mais tempo um balanço crítico. Seria proveitoso, por exemplo, revisitar os entendimentos erguidos na Conferência dos Ministros responsáveis pelos assuntos do mar, que teve lugar em São Julião da Barra, em 2010. Esse foi um passo importante, mas urge avaliar e, sobretudo, urge ser mais ousado. Agarrar sem vacilações o mar enquanto recurso geoestratégico global. Refiro-me a agarrá-lo por ângulos tão diferentes como a da defesa e segurança, o das pesquisas oceanográficas, o dos transportes marítimos, da pesca, da biodiversidade, das tecnologias de exploração dos ecossistemas marinhos e costeiros, do turismo, da exploração das plataformas continentais e assim por diante. A terminar, insisto na ideia de ousadia. 20 anos decorridos, a Cplp precisa de um momento mágico, quase refundacional. Talvez não fosse má ideia convocar as instâncias de articulação multissectorial para, com vagar e sentido de resultados, analisar a pertinência de uma cimeira da Cplp dedicada ao mar. A Cplp precisa da sua carta de navegação nesta matéria. E parece-me que esta afirmação ganha sentido acrescido quando feita aqui em Lisboa, por todas as razões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Jorge. Muito obrigado, Sr. Dr. Jorge Tolentino. Naturalmente que há aqui um problema de compensação em termos de timing e por isso eu tenho também a ousadia de pedir aos oradores seguintes que pudessem ser um pouco mais sucintos. Agradeço esta mesma atitude. E dava então agora a palavra ao Dr. Pedro Dallari, professor da Universidade de São Paulo, no Brasil, e muito obrigado pela sua vinda até nós.
Prezado deputado Miranda Calha, embaixadores Antônio Monteiro, Jorge Tolentino, Dr. Álvaro de Vasconcelos, minhas senhoras, meus senhores, é para mim e para a Universidade de São Paulo muito honroso o convite que fez a Assembleia da República para estar nesta conferência. E, se me permitem a nota pessoal, para mim é particularmente honroso porque tive a oportunidade no passado de exercer mandatos parlamentares no Parlamento da minha cidade de São Paulo e no Parlamento do Estado de São Paulo e reconheço no Parlamento o local por excelência em que devem ser travados os grandes debates da sociedade e, sem dúvida nenhuma, o debate em torno da cooperação militar no âmbito da Cplp é de extrema importância para todos os países que compõem esta comunidade, que completou 20 anos no ano passado, é integrada por 9 Estados-membros, nasceu sob a ideia de que a identidade linguística e cultural poderia e deveria ser fator de promoção do desenvolvimento econômico e social dos seus povos. No documento constitutivo da Cplp, que é de 1996, não há menção à defesa. Todo ele é centrado na cultura e em matérias relacionadas à cultura. Mas já no Estatuto da Comunidade, cuja última versão é de 2007, a defesa figura entre seus objetivos, quando se estabelece que são objetivos da Cplp a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa e outros temas. E a cooperação em assuntos direta ou indiretamente relacionados à defesa já vem integrando os países da comunidade. É o caso de propostas de cooperação entre os Estados-membros para a extensão de suas plataformas continentais, baseada na experiência brasileira adquirida no processo que levou à apresentação da reivindicação do Brasil de delimitação da chamada Amazônia Azul, nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A Operação Felino, que já foi aqui mencionada, e até para não me estender e acatando disciplinadamente a orientação do nosso presidente dos trabalhos, Não vou aqui repetir os casos bem-sucedidos de cooperação que foram listados com muita propriedade pelo embaixador Antônio Monteiro no relato que fez. Como sou membro da universidade, eu desejo abordar uma perspectiva para essa cooperação que não foi e não tem sido mencionada e que me parece de extrema importância, que é a cooperação militar como fator de desenvolvimento da ciência e da tecnologia no âmbito da comunidade. Já na Declaração Constitutiva da Comunidade de 1996, na original, constava a cooperação em ciência e tecnologia como compromisso. Dizia-se lá que é um dos propósitos da comunidade dinamizar e aprofundar a cooperação no domínio universitário, no da formação profissional e nos diversos setores de investigação científica e tecnológica, com vista a uma crescente valorização dos seus recursos humanos e naturais, bem como promover e reforçar as políticas de formação de quadros. Desenvolvimento científico e tecnológico é e será cada vez mais o critério do posicionamento das sociedades no mundo contemporâneo. Terão melhores condições de vida as sociedades com maior evolução nessas áreas. É uma nova fronteira que se coloca e os estados, sociedades, que não se prepararem para os desafios da evolução científica e tecnológica ficarão numa posição secundária e subalterna no mundo onde esta o ativo, a commodity de maior importância. E a cooperação entre as áreas de defesa e de ciência e tecnologia é muito positiva nos dois sentidos. Para a defesa, o desenvolvimento da pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico auxilia uma política de defesa mais efetiva face aos desafios contemporâneos, que exigem mais serviços de inteligência, mais serviço de processamento de dados, mais sofisticação, e, portanto, essa cooperação é muito importante. Para a área de ciência e tecnologia, essa cooperação pode significar mobilização de recursos importantes que geram um conhecimento apropriável pelo Estado e pela sua sociedade, o que é também muito desejável pelos efeitos que isso tem de disseminação de conhecimento e, consequentemente, de qualidade de vida. É exemplo no Brasil o investimento em torno do submarino de propulsão por combustível nuclear. A Universidade de São Paulo, através da área de engenharia naval de sua escola politécnica, tem papel importante no desenvolvimento desse projeto. Convivem cotidianamente no campus acadêmicos e oficiais da Marinha, numa relação que é extremamente profícua para ambos os segmentos. Essa cooperação se dá em muitas outras atividades, por exemplo, na manutenção da presença brasileira na Antártida, em que convivem as áreas militar e de ciência e tecnologia. Quero, então, de maneira breve, abordar dois casos, menos para me aprofundar nos casos e mais para mostrar a virtuosidade dessa cooperação, direta ou indiretamente relacionados à área da defesa, e que inicialmente utilizadas para integrar Portugal e Brasil, podem já, numa perspectiva de curto prazo, apontar caminho para a integração dos Estados-membros da CRP com vistas ao desenvolvimento de ciência e tecnologia. O primeiro caso é o da cooperação para o desenvolvimento e produção do KC-390 da Embraer. Penso que isso será abordado no segundo painel pelo vice-presidente da Embraer para assuntos governamentais, que está aqui presente. Trata-se de uma aeronave para transporte tático e logístico e para reabastecimento em voo que vem sendo desenvolvida pela Embraer. É o maior avião já projetado pela empresa e tem sido destinado a ocupar no mercado o local que o célebre cargueiro Hércules ocupou ao longo das últimas décadas. A entrega das primeiras unidades deverá ocorrer em 2018 e a empresa estima haver um potencial de 700 aeronaves desse tipo para comercialização no mundo nos próximos 20 anos. Esta aeronave é reflexo de um projeto de cooperação que envolve a indústria aeronáutica portuguesa. A empresa portuguesa Ogma, né, Indústria Aeronáutica de Portugal, participa do projeto por meio do fornecimento de componentes estruturais. Ela tem a seu cargo a produção da fuselagem central, bem como a fabricação e montagem dos lemes de profundidade e dos sponsons direitos e esquerdos, que são a carenagem do compartimento do trem de aterrissagem, né? Não vou me adentrar nos aspectos técnicos do avião, até porque não seria capaz de fazê-lo, mas o que eu quero demonstrar é que, embora a Embraer seja hoje uma empresa privada de caráter multinacional, ela é fruto justamente dessa convergência virtuosa entre o Estado, através das Forças Armadas, e a área de ciência e tecnologia. A Embraer foi concebida a partir da década de 1940 e 1950 pelo célebre Brigadeiro Montenegro, que concebeu um projeto que articulava ensino, pesquisa e indústria na área aeronáutica sob financiamento do Estado e o envolvimento direto das Forças Armadas. Até hoje, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA de São José dos Campos, é das principais escolas de engenharia do Brasil, das mais disputadas por jovens que querem ingressar nesse setor, né? E foi o investimento do Estado e da área de defesa, ao perceber o caráter estratégico que teria, né, o desenvolvimento de ensino, de pesquisa, conectado com a indústria aeronáutica, que viabilizou hoje o que é um caso de sucesso do Brasil no mundo, né? Essa parceria, ela se desenvolve em outras áreas, tende a se desenvolver, como já foi mencionado aqui pelo ministro da Defesa, por ocasião do primeiro diálogo das indústrias de defesa Brasil e Portugal, foi celebrado um acordo no Porto, há duas semanas, de cooperação na área de defesa entre os ministérios da defesa, e discute-se hoje, inclusive, a cooperação na área espacial, né? Portanto, algo que só pode ser visto como positivo do ponto de vista da capacitação da sociedade brasileira e da sociedade portuguesa, e na medida que se consiga apropriar os outros estados da CPLP, da comunidade, para esse desafio da capacitação tecnológica. O segundo caso que quero abordar, curiosamente, não tem aparentemente relação com a defesa, mas, no meu entender, deve ser incorporado deve ter a defesa como um dos elementos importantes na sua concepção, que é a criação do Centro de Investigação Internacional dos Açores, o Air Center, né, voltado à cooperação internacional em ciência e tecnologia nas áreas do clima, terra, espaços e oceano, através de uma plataforma internacional que permitirá promover o emprego de cientistas de diferentes países. Não é algo que tenha sido tratado no âmbito da defesa, mas, a meu ver, até pelos aspectos que foram tratados aqui de segurança no Golfo da Guiné, por exemplo, podem ter uma apropriação, inclusive na área de defesa, muito interessante. E na medida em que a área de defesa se envolva nesse projeto, esse projeto poderá se beneficiar imensamente do aporte, não só financeiro, mas de expertise que a área de defesa poderá agregar. No âmbito da defesa, a capacidade de monitoramento de dados que o Centro dos Açores poderá propiciar é relevante para matérias como segurança pública, nessa área, defesa, e naquilo que concerne ao Brasil e aos países da África, para o fortalecimento dos propósitos da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, a ZOPACAS, criada em 1986 por meio de uma resolução das Nações Unidas, e para promover a cooperação regional e a manutenção da paz e segurança na região do Atlântico Sul. Em que pese Portugal ter a sua vinculação à NATO, eu tenho certeza que Portugal não é estranho, não é alheio aos objetivos de preservação da paz no Atlântico Sul, e, portanto, esse propósito de fortalecimento, de incremento desse Centro Internacional de Investigação dos Açores, com a incorporação, inclusive, do olhar da defesa, eu tendo a crer que será benéfico para todos os envolvidos nessa perspectiva de integração de defesa e ciência e tecnologia. No próximo mês de abril, com a presença, entre outros países, de Brasil e Cabo Verde, Portugal sediará uma reunião de nível ministerial para o assunto, por enquanto restrita aos ministros de ciência e tecnologia dos países, né? Mas que, a meu ver, pode ter uma ampliação para alcançar a área de defesa, ou pelo menos que a área de defesa acompanhe essa iniciativa com atenção, porque isso será benéfico de toda maneira. Em síntese, para então concluir, atendendo aí com muita satisfação a orientação, essa cooperação no âmbito da CPLP na área de defesa, integrada com uma cooperação na área científica e tecnológica, é desejável e é possível. A integração acadêmica no âmbito da CPLP já é uma realidade, né? Eu estive ontem, antecipei a minha vinda para poder participar de um evento na Universidade de Coimbra, convite também muito honroso, Dr. Álvaro de Vasconcelos, e pude verificar ali entre os estudantes uma enorme quantidade de estudantes brasileiros e de estudantes de países africanos, assim como na minha universidade, na Universidade de São Paulo, a presença de portugueses e a presença de estudantes vindo de países lusófonos da África é muito expressiva, né? Portanto, já há um ambiente favorável a essa integração para a produção de ciência e tecnologia nesses países. Na medida em que isso se integre à área da defesa, com aporte de recursos da área da defesa, possibilitará-se-á em curto espaço de tempo a mobilização desses talentos com resultados palpáveis para as comunidades, né? Criar-se-á, como eu já mencionei, um círculo virtuoso, com a elevação do patamar de desenvolvimento científico e tecnológico de nossas sociedades, graças a esse aporte da área de defesa, mas também em paralelo com a sofisticação da estrutura de defesa dos países que irão se beneficiar dos resultados desse investimento em ciência e tecnologia. Me parece que essa articulação entre atividade de defesa e atividade de produção do conhecimento é algo que pode ser um objetivo de curto prazo para lidar com um mundo que vai se tornando cada vez mais complexo. Portanto, a partir da universidade, é esta a reflexão, senhor presidente, que eu procuro trazer aqui como colaboração para esta conferência, reiterando o meu agradecimento pelo convite que foi feito. Muito obrigado pela atenção de todos.
Dava então agora a palavra ao Dr. Álvaro Vasconcelos, por favor. E muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui connosco.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui de novo, convite do Dr. Miranda Calha. Agradecer à Comissão de Defesa tomar esta iniciativa de diálogo com especialistas, com os parlamentares, sobre questões centrais da segurança e da defesa de Portugal. Eu pensei, como tema para esta conversa, que podemos assumi-lo como uma conversa, que espero que seja uma troca de impressões sobre estes temas, de análises, pôr o acento sobre o que é que está a mudar no mundo e que impacto isso tem nos países de língua portuguesa, no Atlântico, e os problemas que nos levanta, e o que é que nós poderíamos fazer como comunidade de países de língua portuguesa para contribuir para um mundo mais multilateral e mais capaz de enfrentar os problemas graves que já foram aqui mencionados pelos oradores anteriores. Eu fiz coordenei para a União Europeia, quando estava no Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, um relatório sobre tendências globais que se chama Cidadãos no Mundo Interconectado e Policêntrico. A tendência para o policentrismo, creio que é uma das tendências que afeta mais profundamente este espaço em que estamos a tratar, o Atlântico e os países de língua portuguesa. Policentrismo que significa a emergência de uma multiplicidade de atores, grandes, médios, pequenos, com muito mais liberdade de ação, e se olharmos para o espaço de língua portuguesa, nós vemos, se olharmos para os relatórios sobre esse tema, que a emergência do Brasil e de Angola como potências médias, com um papel mais preponderante no mundo e na ordem internacional nas próximas décadas. Nós sabemos que quer o Brasil, quer Angola, enfrentam hoje problemas de natureza conjuntural, se virmos isto em termos de tendências globais. Mas o Brasil já emergiu com uma potência média, ou que é ou a primeira das potências médias, ou a última das grandes potências. Eu costumo dizer, como sou português, que ponho o Brasil como a última das grandes potências e não como a primeira das potências médias, mas isto é secundário. O Brasil emergiu e é uma potência com capacidade de ação a nível internacional significativa, que será cada vez mais significativa. E Angola é também uma potência média que irá crescer, porque a África não está condenada ao subdesenvolvimento. A África está a crescer. Os países africanos estão também a criar classes médias significativas e veremos certamente emergir em África atores políticos importantes do ponto de vista da política e da segurança internacional e, muito provavelmente, se as tendências se mantiverem, Angola será um desses países. Portanto, são dois países de língua portuguesa que terão um papel significativo na ordem internacional nas próximas décadas. Isto, evidentemente, não é secundário para Portugal, nem é secundário para os países de língua portuguesa e para a Cplp. Mas esta emergência do mundo policêntrico, de imediato, aquilo que nós estamos a ver é os países tendo mais margem de ação, sentindo-se menos vinculados a quadros multilaterais e de organização dos seus espaços, afirmam-se de uma forma mais isolada. E há uma tendência clara para aquilo que nós temos chamado a emergência do neonacionalismo, ou do nacionalismo. E se olharmos para o Brasil hoje é menos Mercosul que era quando não era uma potência que tinha emergido. O Mercosul enfraqueceu-se claramente. Os quadros de cooperação regional enfraquecem-se. Mas certamente, se olharmos para o espaço atlântico, o exemplo mais, eu diria, dramático, que esperemos que não seja trágico, desta emergência do nacionalismo, é o que está a passar nos Estados Unidos da América, que foram o federador da ordem internacional até hoje, o federador do Atlântico, e que foram a potência líder da resolução de grande parte dos problemas internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial. A eleição de Donald Trump, que é evidentemente algo que nos consideraríamos impensável aqui há uns anos, é um fator enorme de perturbação que torna todos os esquemas de cooperação internacional e todas as respostas multilaterais aos problemas concretos de segurança que foram aqui mencionados mais difícil. Um exemplo já óbvio de como é mais difícil organizar o espaço internacional a partir de esquemas de cooperação é a morte anunciada do Tratado Transatlântico do TTIP, que está praticamente morto. E está praticamente morto porque a política da América primeiro, de tentativa de reafirmação dos Estados Unidos neste quadro do mundo policêntrico, vem acompanhada de uma afirmação nacionalista, agora, felizmente por enquanto, apenas do ponto de vista comercial. Mas as implicações vão muito para além do comércio. Aliás, notamos que Donald Trump definiu um novo eixo do mal, que não é o eixo do mal do presidente Bush, que se lembra, o Irão, o Iraque e a Coreia do Norte. O eixo do mal é o México, o vizinho, a China, porque é a grande potência que emergiu neste mundo policêntrico, e a Alemanha, que é o país líder da União Europeia do ponto de vista comercial. Isto é um fator de enorme perturbação. A consequência deste fator de enorme perturbação, que eu queria vincar, que tem a ver com aquilo que nós estamos a discutir, é que os problemas de segurança que enfrentamos são hoje mais difíceis de resolver. Dois exemplos óbvios que têm muito a ver connosco. Um é o problema da Síria. Nós vimos a Rússia, um porta-aviões russo, atravessar o Atlântico Mediterrâneo, como eu chamo esta região em que nos encontramos, para ir bombardear a Síria a partir do Mediterrâneo, na maior das impunidades, sem que a comunidade internacional tivesse sido capaz nem de resolver o problema sírio, que não foi, e deixou o problema sírio ter as consequências todas que nós conhecemos, mas também sem que ser capaz de travar este ato de barbárie que foi a destruição de Alepo, numa combinação entre a Rússia, o Irão, etc. Eu não vou perder mais tempo, tenho pouco tempo para a minha intervenção. Mas queria dar outro exemplo que tem mais a ver com esta nossa região, que é a fragmentação da Líbia. A fragmentação da Líbia, que tem implicações graves no Sahel e, em consequência, na África Ocidental, no desenvolvimento do fanatismo violento, aquilo que se chamou aqui terrorismo, e em todas essas implicações, a fragmentação da Líbia, a incapacidade da comunidade internacional para estabilizar a Líbia é uma prova dos tempos em que vivemos e dos problemas gravíssimos que enfrentamos. Para falar neste contexto, onde é que eu situaria a comunidade dos países de língua portuguesa? É porque nós temos que encontrar, neste mundo que está, em certa forma, em fragmentação, em que a alternativa da fragmentação parece hoje mais forte que a da integração, dos dois cenários possíveis para o futuro, temos que encontrar fatores de cooperação e de integração e tentar compreender quais as suas tendências que os facilitam. Ora, há uma tendência que deu origem a um livro de um politólogo francês, Dominique Moisy, que se chamou A Geopolítica das Emoções. Eu daria isto outro nome, que chamaria a geopolítica dos afetos. E não me estou a inspirar em nenhum político português que tenha feito dos afetos um tema importante. A geopolítica dos afetos. O que é que significa a geopolítica dos afetos? É que neste mundo mais globalizado e fragmentado, as pessoas procuram as suas raízes. As identidades culturais estão hoje mais fortes. E as cooperações, que eu chamaria soft, no domínio da cultura e baseadas em proximidades e em afetos, ganham um novo relevo. É nesse sentido que um espaço como o espaço de língua portuguesa pode ter uma nova vida, pode se tornar mais importante, mais necessário, num mundo mais fragmentado. Ser um espaço de cooperação que vai para além das necessidades de cooperação entre os países africanos e lusófonos em geral, mas porque se pode ser uma plataforma para cooperações mais vastas, mais globais. Nesse sentido, eu creio que o espaço de língua portuguesa vai passar a ser uma prioridade mais importante para Portugal, como vai ser uma prioridade eventualmente mais importante para os demais. Para Portugal, por duas razões simples que têm a ver com aquilo que eu disse anteriormente desta tendência global, é que a NATO é mais frágil, neste mundo fragmentado, e com uma presidência Trump vai ser mais frágil, e o futuro da União Europeia hoje tem um grande ponto de interrogação. Temos todos, europeístas convictos que somos, vivemos momentos de angústia, porque a União Europeia enfrenta uma real ameaça existencial. Portugal voltará a ser ele mais próprio, mais ele, mais só na Europa e no mundo. E vai procurar encontrar outras áreas de integração e cooperação, e aí o espaço de língua portuguesa voltará a ganhar uma nova importância. Ora, mas não basta afirmarmos que somos todos da mesma língua e que temos todos muito afeto uns pelos outros. Isso é algo que não é suficientemente significativo para nos dar um papel na ordem internacional. Temos de ser capazes de enfrentar os problemas de segurança, para falarmos que é o tema desta reunião, que se põem no espaço de língua portuguesa para começar. E foi aqui mencionado pelo Sr. Embaixador Jorge Tolentino a questão da Guiné-Bissau. Aí está um exemplo de um país que está em crise há uma série de anos, a crise da Guiné-Bissau, que tem a ver com todos os outros problemas de segurança que aqui foram relacionados, nomeadamente com as questões do tráfico, tráfico de droga, tráfico de pessoas, tráfico de animais, tráfico de armas. Tudo isto está hoje interligado. Há organizações que utilizam a violência extrema. Tudo isso interligado faz com que a Guiné-Bissau seja um caso exemplar para, como foi dito, a comunidade de língua portuguesa demonstrar que é capaz de enfrentar problemas graves do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da estabilidade internacional. Mas é evidente que isto não basta para que a comunidade dos países de língua portuguesa tenha um papel internacional significativo. Ter um papel nos países, nos seus próprios países, nos problemas que enfrentam os países de língua portuguesa. Eu vou concluir por aí, para corresponder ao apelo do Sr. Presidente. Creio que a comunidade dos países de língua portuguesa tem que ser uma plataforma para um multilateralismo eficaz e inclusivo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que aqueles problemas que nós referimos não são solúveis pela comunidade dos países de língua portuguesa. Precisam de uma resposta multilateral. Foi referida a questão da pirataria no Golfo da Guiné. É um desafio que está muito para além das capacidades dos países de língua portuguesa. Foi falado o problema do tráfico de droga, etc. São problemas que estão muito para além da nossa capacidade. Precisam de respostas multilaterais. O problema do mar, dos oceanos, também foi referido. Portanto, temos que ser atores ativos do reforço do multilateralismo. Eu participei, o mês passado, num seminário, fui convidado para um seminário em São Paulo, cujo tema era o que é que Guterres pode fazer pelos países de língua portuguesa. Porque a eleição de Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas foi vista como promissora de uma nova capacidade de afirmação dos países de língua portuguesa. E eu, pensando no que devia dizer, cheguei lá e o que disse foi o contrário. Foi: nós não devemos pensar o que Guterres pode fazer pelos países de língua portuguesa. Nós devemos é pensar o que é que os países de língua portuguesa podem fazer por Guterres. Porque se a Secretário-Geral das Nações Unidas, neste momento, é extremamente difícil. Ter uma agenda como tem Guterres, de tentar reformar as Nações Unidas, de tentar desenvolver um multilateralismo inclusivo, capaz de integrar a China, a Índia e os outros demais países que emergiram, como atores importantes para a resolução dos problemas internacionais num mundo que é cada vez mais pós-ocidental, como Guterres tem dito, é extremamente difícil, sobretudo se não tiver a boa vontade do Presidente dos Estados Unidos. Portanto, nós devíamos constituir-nos como uma espécie de amigos do Guterres nas Nações Unidas. Amigos do Guterres que iríamos apoiar a sua agenda internacional de uma forma ativa, fazendo propostas, lançando iniciativas. Iniciativas que não podem ser iniciativas só dos países de língua portuguesa. Guterres, intervindo na cimeira da Cplp, disse que os países de língua portuguesa eram países-ponte. Até lhe chamou as pontes de língua portuguesa. Por este facto singular, é que os países de língua portuguesa estão em todos os continentes, são vizinhos de todas as grandes potências que podem influenciar o destino e a resolução dos problemas do mundo. Ora, se nós formos capazes de ser um fator federador de iniciativas que vão muito para além de nós todos, os países de língua portuguesa, e sermos capazes de englobar outros países nas agendas que Guterres quer pôr no plano das Nações Unidas, podemos dar um contributo importante para a ordem internacional, que vai muito para além daquilo que nos parece possível, como pequenos, médios países, a nível de cada um dos nossos continentes. Este multicontinentalismo da Cplp é um fator que deve ser sublinhado e deve ser reforçado. Terminando com uma iniciativa concreta, na Universidade de Coimbra, que já foi aqui referida, eu agora colaboro com o 620 da Universidade de Coimbra, lançamos uma iniciativa de tendências mundiais e governança mundial. E vamos organizar em setembro um seminário exatamente sobre este tema. Como é que os países de língua portuguesa veem o futuro, como é que se inscrevem nestas tendências globais e como é que podemos contribuir para a governança mundial, para uma governança mundial mais eficaz e mais multilateral. E eu agradeço muito a vossa paciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Vasconcelos. Olá, Vasconcelos. Eu, se calhar, ia agora permitir-me de fazer aqui um intervalo de 5 minutos. Certamente que haveria questões a ser levantadas, mas como todos os oradores que estão aqui na mesa continuarão a seguir nesta sala, poderão, obviamente, ser colocadas essas questões na sequência do painel que vamos ter a seguir. Portanto, pedia um pouco mais de limite de tempo em relação ao intervalo. Portanto, daqui a 5 minutos, reunimos aqui outra vez.
Muito bem.
Decisão.
Como é que está o Vitor Moura?
Está ótimo.
estas intervenções aqui iniciais.
Sim, sim, sim.
Este ministro dos ex-ministro dos estrangeiros de Cabo Verde fez uma coisa aqui.
Uma boa razão.
De grande nível. Bom, então vamos fazer assim agora. Então, muito bom dia. Iremos dar início à segunda parte dos nossos trabalhos.
Eu peço-vos é que, digamos, possam ser um pouquinho mais sintéticos.
E, portanto,
peço também aos dois que possam ser um pouquinho mais sintéticos, porque eles alargaram-se muito as intervenções. Está a ouvir ao Sr. Diretor-Geral? Ele não ouviu?
Eu
vou
bater a
pescadinha
para não me
perder.
Quando
você
fala,
está bem? Pois, eu sei, pois. Bem, eu também não estava aqui, não sei se uma coisa dizer, vamos lá interromper e já está.
Mas eu estou nos 15 minutos.
Pronto, ok.
Sr. Doutor, eu acho que estou o único com PowerPoint, não se preocupe, está bem?
Então vai falar 5 minutos.
Está bem. Então, mais uma vez, muito bom dia. O segundo painel, Portugal e a Cooperação Militar, tem o contributo e a participação do Sr. General José Luís Pinto Ramalho, que foi antigo Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional e também é Chefe de Estado-Maior do Exército, além de variedíssimas posições ao longo da sua carreira militar. O Sr. Doutor e Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, que também foi antigo Diretor-Geral da Política de Defesa Nacional e que é atualmente o nosso Embaixador junto da OCDE. Aliás, tive o prazer de recentemente estarmos juntos numa conferência da OCDE. O Dr. Nuno Pinheiro Torres, atual Diretor-Geral da Política de Defesa Nacional. E também o Dr. João Pedro, Engenheiro João Pedro Taborda, que é Vice-Presidente da Embraer para os Assuntos Governamentais na Europa, África e Médio Oriente. Ou seja, aquilo que são as diversas componentes que podem constituir a cooperação, e as diversas componentes que podem constituir a cooperação são não só os exercícios militares, é a formação, mas também é a cooperação a nível das indústrias de defesa dos diversos países. Aliás, na última reunião que teve lugar em Dili, dos ministros da defesa em relação ao setor, foi apresentado um convite para uma realização de um acontecimento, precisamente no Brasil, e relacionado com as questões das indústrias de defesa. Muito obrigado a todos por terem aceito o convite para estar aqui connosco e dava desde já a palavra ao nosso General José Luís Pinto Ramalho e agradecendo mais uma vez a sua presença aqui.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Muito obrigado pelo convite, Srs. Deputados, Srs. Participantes neste painel, tenho a honra de integrar, Srs. Oficiais Generais e demais militares, meus camaradas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço o convite para participar nesta conferência, fundamentalmente pelo tema que a mesma propõe e pelo facto de ter estado ligado a esta temática durante praticamente 4 anos, mas faço desde já um alerta, não vou fazer um balanço desses 4 anos, antes pelo contrário, gostaria de levantar algumas questões com base na experiência vivida e naquilo que é a realidade atual. Assim, para respeitar o tempo atribuído a cada intervenção, levantaria de uma forma sintética 4 grandes questões que considerem deverem ser orientadoras da ação estratégica nacional neste domínio e que, em primeiro, seria a questão de se no quadro de uma política geral de cooperação, qual é verdadeiramente a importância da CTM. A segunda questão é questionar se constitui um objetivo nacional uma CTM ativa junto de todos os parceiros da língua portuguesa, em termos bilaterais e no quadro da Cplp. A terceira, qual a realidade geopolítica e geoestratégica dos países da Cplp e o que representa nesses domínios para a comunidade. Por último, que dimensão política deve assumir a cooperação no âmbito da defesa, no quadro da Cplp e que instrumentos deveria dispor? Para a primeira questão, importa ter presente o que foi apresentado durante o primeiro painel e aqui gostaria apenas de salientar 2 aspectos. Eu esperaria, como militar, que a NATO não ficasse mais fraca e que o otimismo do Sr. Embaixador António Monteiro fosse uma realidade, que os problemas financeiros fossem facilmente resolvidos. Não é essa a experiência que temos. Mas importa realmente ponderar aquilo que foi dito em termos de conflitualidade, porque o que temos constatado no continente africano é fundamentalmente a importação ou imposição de quadros de violência e de radicalismo ideológico, muito deles ligados ao terrorismo internacional, em particular do Daesh. A conflitualidade atual na África centra-se em governos instáveis, incapazes ou corruptos, que têm estado na origem de Estados falhados e na prevalência de regimes autoritários, baseados em personalidades que fazem da capacidade militar a base do seu poder e da sua afirmação no contexto internacional, com reflexos extremamente negativos nas populações atingidas e nas relações com os outros Estados. Em todo este contexto estratégico, é importante sublinhar a importância estrutural das Forças Armadas para o Estado, enquanto instituição nacional, identitária da sociedade e dos seus valores, a sua mais-valia como efetivo instrumento de força, fator dissuasor de ameaças caracterizadas e de crises internas, de contenção de milícias armadas e de ações violentas dos senhores da guerra e ainda instrumento estabilizador nos processos de paz. Assim é lícito afirmar que a instituição militar, apesar de ser conjunturalmente apontada como uma das fontes de instabilidade política e social em África, é também paradoxal e simultaneamente o elemento social que na maioria dos Estados se apresenta melhor preparado para agregar a identidade nacional e as características da sociedade tradicional africana, constituindo-se como elemento estabilizador, capaz de suprir insuficiências iniciais do Estado, ampliando uma administração civil que se implementa, garantindo o apoio sanitário, escolar, social e todo aquilo que se procura consolidar. Não é por isso de estranhar que as dinâmicas que se vêm estabelecendo em África, por iniciativa própria ou por impulso internacional, envolvam quase sempre o apoio ao desenvolvimento de capacidades militares, à reforma do setor de segurança e à sua consciencialização democrática, quer por reconhecimento da incapacidade das estruturas da administração civil para lidar com situações de emergência, quer essencialmente pela sua relevância para a segurança e para o desenvolvimento sustentado do continente africano. Em face do exposto, considero que a CTM constitui um indiscutível instrumento político de afirmação nacional no espaço africano lusófono e também em Timor, uma efetiva contribuição para a paz e segurança internacional através de uma participação ativa na construção, reforma e democratização do setor de segurança, privilegiando a instituição militar. Relativamente à segunda questão, julgo importante referir uma contradição de realidades que deve ser considerada e que é determinante quanto à opção estratégica orientadora da CTM e na definição das suas áreas prioritárias de empenhamento. A verdade é que não temos quer a capacidade, quer os meios para fazer tudo aquilo que desejaríamos ou deveríamos fazer. Mas, em contrapartida, aquilo que não fizermos, outros farão por nós. E aqui, talvez seja dispensável procurar inventar a roda, como se costuma dizer, porque há práticas que estão testadas e estão já trabalhadas desde praticamente o início da própria CTM. Considero que a área da formação aos diversos níveis e especialidades, designadamente das Forças Especiais, das Forças Armadas, deve constituir a prioridade da CTM, quer pelos fatores naturais que a propiciam, a língua e a cultura, assim como o histórico desenvolvido ao longo de todos estes anos, quer em estabelecimentos de ensino militar em Portugal, quer nos vários países. Reforçam esta opção a experiência operacional levada a cabo no seio da Cplp, com a realização dos exercícios combinados da série Felino, mas não só, e voltarei a este tema quando abordar a questão dos instrumentos necessários à maior afirmação da comunidade. Cabe ao Ministério da Defesa demonstrar se a CTM constitui efetivamente um objetivo nacional, qual é a prioridade que lhe é atribuída, evidência essa expressa nos recursos atribuídos, financeiros e humanos, e se essa prioridade é seguida pelos ramos, verdadeiros executores dessa ação estratégica, face aos constrangimentos conhecidos no domínio orçamental e de efetivos humanos disponíveis. É verdade que a CTM tem sido referida nos documentos estruturantes da Estratégia Nacional, como seja o Conselho Estratégico de Defesa Nacional e também o Conselho Estratégico Militar. Contudo, mais do que uma referência, tem de ser um objetivo nacional consubstanciado em recursos financeiros, efetivos empenhados e em programas acordados e o mesmo no quadro da Cplp. A cooperação técnico-militar decorreu sempre de uma forma exemplar, sempre com o grande objetivo de estreitar e incrementar as relações entre Portugal e todos os países de língua oficial portuguesa e o reforço da confiança mútua, a par do reconhecimento das competências e capacidades das Forças Armadas portuguesas. O princípio do respeito mútuo e da não interferência nos assuntos internos de cada país leva a que a cooperação em geral e a militar em particular seja conduzida numa perspectiva estratégica de Estado a Estado, através das suas instituições, privilegiando interesses comuns e entendida como mutuamente vantajosa. No que se refere à CTM, a cooperação era, e julgo continuar a ser discutida e consolidada em programas-quadro, plurianuais e sujeitos ao escrutínio de cada uma das partes. Constituem áreas prioritárias o ensino, o treino, o planeamento diversificado, designadamente junto dos Estados-Maiores e Quartéis-Gerais, o apoio logístico, fornecimento de alguns equipamentos, intelligence, capacidades de comando e de controle que permitam operacionalizar e credibilizar capacidades nacionais no domínio das operações de apoio à paz, constituem tudo isso uma efetiva contribuição para minorar lacunas nesse âmbito e permitir àqueles países materializar uma contribuição para a segurança internacional. Quanto à terceira questão, os países africanos da língua oficial portuguesa distribuem-se de acordo com a sua localização geográfica em várias organizações subregionais africanas, a Guiné-Bissau e Cabo Verde na CDAO, São Tomé na CEAC e Moçambique na SADEC e Angola simultaneamente na SADEC e na CAIAC. Contudo, cabe a questão de saber se todos os seus interesses nacionais estratégicos se esgotam nessas organizações ou se num quadro mais alargado, marcado por uma língua, história e cultura comum, se podem configurar outras oportunidades e se será possível congregar-se energias que reforcem o poder nacional de cada um dos Estados participantes nessa construção estratégica. A Cplp representa um espaço estratégico em que participam Portugal, o Brasil e os países de expressão oficial portuguesa e as comunidades que configuram a diáspora lusófona e cujo instrumento dinamizador, para além da língua comum, é constituído pelas políticas de cooperação, em especial a técnico-militar. A Cplp deveria ganhar capacidades no domínio da prevenção e gestão de crises, designadamente para situações como a vivida, já aqui tão referida, na Guiné-Bissau, ampliando a sua capacidade de intervenção política, pois é uma evolução bem percebida pelas Nações Unidas, que passaria a contar com uma organização falando a mesma língua, com diversos países de diversos continentes, pertencentes a organizações e alianças diversificadas. Também não restam dúvidas de que a segurança das rotas do petróleo africano e do crescente incremento das trocas comerciais vão levantar a questão da segurança do Atlântico e dos seus acessos, o que hoje é já uma realidade materializada no combate internacional ao terrorismo e à pirataria e tudo aquilo que foi referido em relação ao Golfo da Guiné. E neste domínio, a posição geoestratégica dos países lusófonos nas duas margens do oceano e nos seus acessos torna-os parceiros incontornáveis, como aliás aqui já foi referido também, incontornáveis de um qualquer mecanismo de segurança nesta região, assim como a sua articulação com a arquitetura de segurança à Norte, quer na OTAN, quer na União Europeia. Citando o professor Adriano Moreira, a propósito da sua visão da lusofonia, das oportunidades para a aquisição de um poder funcional e da materialização no Oceano Atlântico, a que chamou Moreno, continua a ser verdade que não há teoria da segurança do Atlântico Norte sem uma teoria de segurança do Atlântico Sul e não parece possível uma paz segura nesta última região sem o entendimento das soberanias ribeirinhas. Quanto à última reflexão, há potencialidades que a Cplp não desenvolveu e ou não articulou, ou porque não o quis fazer, ou porque não o ponderou em termos políticos e estratégicos, e isso como sendo uma mais-valia, e no que essa postura se poderia traduzir em termos de visibilidade, peso e iniciativa política e estratégica. Dispõe do inegável fator de poder, constituído por uma língua falada por mais de 270 milhões de pessoas, e cuja classificação entre as línguas mais faladas do mundo, consoante os vários critérios de avaliação, aparece referida como uma posição que oscila entre a quarta e a sétima, sendo a mais falada no hemisfério sul. Estima-se, no entanto, que no final do século o português possa ser falado por 400 milhões de pessoas e que seja uma das línguas que desenvolveram a nível global, juntamente com o mandarim, o hindi, o inglês e o castelhano. Em termos económicos, um estudo realizado no IDN e posteriormente publicado num órgão de comunicação social referia às 8 comunidades lusófonas, sem contar com a recente adesão da Guiné Equatorial, como geradoras de uma riqueza que coloca a Cplp em quinto lugar na tabela da classificação dos principais blocos de cooperação económica e financeira mundiais, através da NAFTA, atrás da NAFTA, da União Europeia, do Mercosul e da ASEAN. A comunidade tem de ganhar uma efetiva capacidade económica e empresarial que possa gerar um fundo e uma estrutura bancária que propicie alguma solidez financeira, a par de uma capacidade militar que credibilize a sua ação política e negocial. De salientar a participação de Portugal na operação de paz nas Nações Unidas conduzida no Líbano, e é bom que se recorde isto, a UNIFIL, onde estava a ser implementada uma parceria inovadora com um grande potencial futuro para a Cplp, também com o pleno plácito da ONU e constituída pela integração de uma pequena unidade militar de Timor no contingente português, mas que materializava uma realidade de atuação operacional combinada num teatro de operações exigente, ainda não demonstrada anteriormente. Neste contexto, importa salientar também o papel que o Centro de Análise Estratégica para os Assuntos de Defesa da Cplp, sediado em Maputo, deve dinamizar e potenciar a sua atividade, no sentido de que, com a investigação, inovação e estímulo, contribua para a concretização e divulgação de um pensamento estratégico lusófono sobre a problemática das operações de paz em África, sobre a segurança como conceito amplo e multidisciplinar, sobre as oportunidades e linhas estratégicas para o desenvolvimento do continente e também para a boa governação, tornando visível no âmbito da reflexão estratégica internacional que, para além da África francófona e anglófona, existe também uma visão estratégica autónoma lusófona para o continente africano. Em forma de conclusão, e para terminar a minha exposição. Eu julgo que passei aqui uma folha, porque gostaria de falar, antes disso, na necessidade de referir, em relação à Cplp, que nos diversos fora têm vindo a ser feitas referências que a comunidade está aquém das suas potencialidades e das suas responsabilidades no sentido de uma valorização, para além da sua vertente política e diplomática, quer através do aumento da cooperação e da sua multilateralização, envolvendo infraestruturas de todos os países membros, quer também quanto à materialização de efetivas capacidades militares, quer pela criação de uma força militar lusófona, vocacionada para a prevenção de conflitos e gestão de crises. Capacidade militar com uma extensão no domínio naval para participar na segurança das linhas de comunicação marítimas, no combate à pirataria, na prevenção da imigração ilegal e do tráfico de pessoas, bens e drogas, da pesca ilegal e combate à degradação ambiental, quer pela libertação de detritos poluentes, quer pelo depósito de grandes quantidades de lixo nas regiões ribeirinhas. Igualmente, para participar nas ações conducentes à segurança marítima, segurança de navegação e na busca e salvamento. Deve salientar-se que se deu um passo significativo no domínio da cooperação no âmbito da defesa, com a assinatura por todos os países da Cplp em 15 de setembro de 2006 do Protocolo de Cooperação da Cplp nos domínios da defesa, o qual no seu artigo 4º, número 1, afirma, e passo a citar, a solidariedade entre os Estados-membros da Cplp em situações de desastre ou agressão que ocorram num dado país da comunidade, respeitando a legislação de cada país-membro e nos termos das normas estabelecidas na Carta das Nações Unidas. Cabe aqui a questão de saber se isto é ainda uma vontade política da comunidade e se há intenção de criar mecanismos que possam responder a este aspecto ou se este aspecto tem vindo a estiolar, digamos assim. Este é um projeto político e militar ambicioso, sensível em função de tantas exigências políticas para a Constituição e participação, como operacionais de emprego e sustentação que lhe são inerentes, a implementar eventualmente de forma faseada, mas que têm as potencialidades no sentido da convergência de interesses nacionais e de obtenção de sinergias de capacidades e de investimentos, que conjunturalmente se têm revelado de forma isolada em operações de paz multinacionais, mas normalmente não articuladas no seio da comunidade. Como aqui foi já referido, no Golfo de Guiné estão 6 países da Cplp, mas está cada um por si e não há qualquer tipo de integração ou de participação combinada. Refiro-me à capacitação para a condução de operações de apoio à paz, quer através de uma doutrina e direito comum, já concretizada pelas ações da CTM e testada nos exercícios da série Flynn, quer pelas potencialidades de uma força lusófona tipo Battle Group, em uso da União Europeia, de dimensão agrupamento de batalhão, com uma configuração flexível de meios que permitiria reforçar a capacidade e também a visibilidade e credibilidade da ação política da Cplp neste domínio, enquanto interlocutor das Nações Unidas e da própria a União Africana. A Cplp já demonstrou ser capaz de apoiar a reforma do setor de segurança e de melhorar as capacidades de comando e controle, o ensino, o treino e as aptidões operacionais da instituição militar, quer através de programas quadro no ensino e na formação, quer no apoio aos Estados-Maiores, quer ainda no treino de forças diversificadas. Assim, e na minha opinião, devemos continuar a estar neste processo e este processo constituir um objetivo nacional, trabalhando de forma ativa, estimulando a iniciativa e congregando vontades e esforços. Uma potência com a dimensão e a potencial estratégico, com a nossa dimensão e potencial estratégico, cujo poder nacional beneficia da capacidade política de cooperar, atrair e influenciar, tem de atuar na cena internacional de forma competente, potenciando as suas capacidades funcionais, não desperdiçando oportunidades. Temos de ser ativos, desenhando muito bem a nossa ação estratégica, quer no campo das relações internacionais, quer particularmente no mundo lusófono e na Cplp, e estar atento aos desafios da sociedade moderna e da conjuntura estratégica internacional, sabendo antecipar a mudança e estabelecer com oportunidade e realismo objetivos que sirvam ao interesse nacional e nos credibilizem como parceiro. A CTM quer levada a cabo em termos bilaterais, quer num conceito multilateral de utilização de organizações e capacidades instaladas nos diversos países lusófonos, quer ainda institucionalizando-se no quadro da Cplp, constitui um instrumento político-militar deste processo e uma mais-valia nacional que não deve ser desperdiçada. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. General. Dá agora a palavra ao nosso embaixador Paulo Viseiro Pinheiro e mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui.
Presidente, meu caro amigo, Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, meu caro amigo, Dr. Júlio Miranda Calha, uma saudação especial também para os meus parceiros aqui do painel, particularmente para os meus antecessores e para o meu sucessor na DGPDN, uma saudação especial às FIAs e aos oficiais militares e aos civis, com alguns dos quais que vejo aqui e que revejo aqui com muito prazer, com quem trabalhei e que foi de facto uma enorme honra poder ter trabalhado na área da defesa. Vejo aqui o diretor da CTM, o Dr. João Pedro Saldanha Serra, que também dirige uma saudação especial. Permita-me uma incursão pelos temas do primeiro painel, abordando o contexto económico internacional, penso que era esta a ideia. Eu sou aqui uma espécie de transfuga do primeiro painel para o segundo painel, para abordar as questões do contexto económico internacional. E dizer-vos que a OCDE do dia de hoje abarca todas as políticas públicas, à exceção da defesa e da segurança interna, mas, curiosamente, começa a estudar cada vez mais as questões que dizem respeito à economia da defesa. E a economia da defesa é muito importante. Basta olhar para a economia da defesa, por exemplo, nos Estados Unidos da América, a economia da defesa no Reino Unido, na França, na Federação Russa, na China, na Índia, para perceber que a economia da defesa está em uma forte componente de crescimento económico associada via pesquisa e desenvolvimento. Eu faço esta pequena intervenção para dizer qual é o contexto internacional. O contexto internacional é que estamos numa clara recuperação da economia internacional. Na Europa tivemos em 2016 a França a crescer 1,2%, a Alemanha 1,7%, a Itália 0,8%, crescimento mais anímico, mas a verdade é que a economia está a recuperar numa média de crescimento económico global perto dos 3, 3,1%. Na China, Há uma mudança de paradigma. Nós há 3, 4 anos falava-se nos emergentes, que eram os principais motores do crescimento económico, e os emergentes neste momento têm, e alguns deles, importantes, têm tido alguns motores quase gripados. Na China registra-se um soft landing, o que é extremamente importante, que haja uma certa consolidação do crescimento. Nós, na OCDE, temos uma cooperação muito especial com a China. Eu, como Presidente do Comitê de Relações Externas da OCDE, temos uma panóplia de instrumentos de cooperação especial, e a China é o nosso primeiro parceiro. A OCDE, não sendo um Estado-membro, é o nosso principal parceiro. E onde ajudámos, aliás, no G20, na presidência chinesa do G20, teve muito da OCDE. Mas é para dizer que este soft landing ainda está para ser definido. A verdade é que a China está a fazer uma evolução para um padrão importante, que é o padrão ligado mais ao nosso consumo, ligado menos à exportação e ao dumping, e portanto é importante ir mais para os serviços, mas a verdade é que ainda há certas zonas cinzentas que procuraremos ver com mais detalhe. A recuperação da economia internacional, temos, como eu disse, também tem permitido uma redução do desemprego, é importante. Na França desceu o emprego em 9,9%, na Alemanha 4,2%, é a primeira vez que existe um número tão baixo. É praticamente pleno emprego na Alemanha. Na Itália, 11,5%, depois de ter tido um número bastante elevado. No Reino Unido, 4,9%, também perto do pleno emprego. E nos Estados Unidos, pleno emprego, praticamente, 4,9%. Ao mesmo tempo, que isto foi muito importante, é que tem vindo a reduzir o risco de deflação. Há uns meses atrás, ainda os economistas da OCDE estavam muito preocupados com a deflação. Pela primeira vez na União Europeia, de acordo com as projeções da Comissão Europeia de há dias, é a primeira vez que, em quase uma década, se espera que todos os Estados-membros se apresentem crescimento positivo no período de 2016 a 2018. Bom, há, obviamente, riscos e vulnerabilidades da economia internacional. Tem havido um aumento das vulnerabilidades. Há um legado da crise. Estou a falar, portanto, a nível internacional. Tem a ver com os elevados níveis de dívida e de desemprego estrutural. Tem a ver com os baixos níveis de investimento e comércio internacional. O comércio, pela primeira vez em todos os ciclos históricos da economia, o comércio cresce metade do crescimento económico global. Nunca aconteceu isto. O comércio foi sempre o grande motor do crescimento económico. Neste momento está a menos de metade. E o investimento, ainda não chegámos aos níveis da pré-crise de 2008, ainda não chegámos aos níveis do investimento que havia médio. E isto com taxas de juros flat. Algumas com taxas negativas. Portanto, temos aqui um contexto ainda muito, muito complexo. Há as novas incertezas do Brexit, o Trumpismo, A sustentabilidade do modelo de crescimento da China, já falei há bocado, ciclo eleitoral na Europa, eleições na Holanda, vamos ver o que é que vai acontecer, eleições na França, onde as sondagens todas à primeira volta dão a vitória da Marine Le Pen, à segunda volta dão todas a derrota, mas as sondagens valem o que valem. E as migrações? Algumas considerações sobre os novos riscos é que, e eu aqui gostaria de falar da dívida e o nível do endividamento global, público e privado, é agora mais elevado a nível global do que era antes da crise, e levanta riscos em contexto de subida de taxa de juros. A questão é saber que combinação é que vamos ter se houver uma subida de taxa de juros. O que é que isto significará? O desemprego a nível global continua elevado, com uma forte componente estrutural e uma forte abrangência nos jovens. Nós, da OCDE, estamos a estudar agora o que é que vai, ser as novas rupturas a nível tecnológico, o que é que isso vai significar, que desemprego estrutural vai ser criado e também que emprego estrutural é que vai ser criado noutros novos setores, nomeadamente nas economias de plataformas, a uberização da economia. E ainda, a verdade é que ainda não sabemos com certeza se o mercado de trabalho é hoje em dia caracterizado pela dualidade entre aqueles que são os empregos permanentes e aqueles que são cada vez mais precários e intermitentes, é saber o que é que esta disrupção tecnológica vai trazer. O investimento, como eu disse, caiu muito substantivamente, tanto o público, por razões de contenção orçamental, muitos países como o nosso, como o privado, e há um endividamento excessivo, e há uma incerteza. O comércio internacional, como eu disse, encontra-se anémico. Há uma retração das cadeias de valor acrescentado, isto é, as cadeias globais de valor acrescentado, que até há um ano atrás eram um valor crescido para o crescimento económico. Neste momento vemos retrações nas cadeias de valor acrescentado globais. E, portanto, temos, como disse o nosso Álvaro Vasconcelos, também estamos com uma crise sem precedentes no que diz respeito ao multilateralismo e ao protecionismo. A OCDE publicou um estudo antes do referendo sobre o Brexit, aqui o tech talk no Brexit, porque o Brexit terá consequências para a Europa e para Portugal, que fala de economic consequences of Brexit, a tax indecision. Argumentou a OCDE que a decisão do Brexit poderia ser, em termos de que o PIB poderia descer, ser inferior em 5,1% até 2020, face ao cenário da permanência do Reino Unido na União Europeia. O cenário pessimista falava em 7%. O mais otimista falava em menos 2%. Os efeitos negativos seriam sobretudo visíveis no médio e longo prazo, mas seriam sentidos no imediato através da queda dos mercados acionistas, a subida das taxas de juros e a depreciação da Libra. Os receios de curto prazo não se favorabilizaram. Quanto ao Brexit, nas suas primeiras previsões, tendo havido até alguma recuperação dos mercados financeiros depois do choque Brexit. Por exemplo, o índice acionista FTSE 100, depois da queda e a maior volatilidade em torno da data de referendo, valorizou-se significativamente, curiosamente. Portanto, as previsões de curto prazo não estão a bater certo. E isto está a ser estudado porque o Brexit, afinal, pode ser um bom negócio, perdoe-me a expressão, o que pode ter, obviamente, consequências negativas. Obviamente, as preocupações com o Brexit são a médio e longo prazo, nunca foram a curto prazo. Mas os defensores de Brexit e Brexit do género acham que é preciso olhar para o curto prazo e fazer extrapolações. E isto é um ponto de preocupação a nível internacional. É preciso ter cuidado com o que pior já lá vai, porque nós não sabemos se o pior já lá vai. De facto, o potencial negativo sobre o comércio e o investimento, incluindo a localização ou deslocalização das empresas e o emprego, ainda pode se vir a sentir. Quanto ao lado do Trumpismo, do lado positivo, do ponto de vista norte-americano, existe a expectativa da redução dos impostos sobre as empresas dos atuais 35% para 15%, passando para um nível entre os mais baixos no mundo. Portanto, com um aumento de incentivos, e haverá também um aumento dos incentivos ao investimento. O mercado acionista nos Estados Unidos tem respondido de forma muito positiva. O índice Dow Jones atingiu pela primeira vez a marca dos 20 mil ao fim dos últimos da sua história. Porém, quais são os riscos associados ao Trumpismo? É que um deles diz respeito ao Tax Border Adjustment, no qual as exportações de bens são isentas de imposto, ao contrário do que sucede em relação aos bens importados vendidos em território dos Estados Unidos, e, portanto, embora ainda não haja uma decisão sobre o assunto, e nós acreditamos que a decisão não foi tomada ainda, a introdução deste tipo de medida pode violar os tratados internacionais em matéria fiscal e de comércio. E um maior protecionismo nos Estados Unidos pode estender-se a outros países, explotando uma guerra comercial. Há também aqui uma questão que é o regresso ao bilateralismo comercial. Em vez dos grandes acordos blocos de comércio, passámos a ter acordos bilaterais, Estados Unidos com o Reino Unido, Estados Unidos com... Enfim, a União Europeia é um bloco, portanto nunca haverá acordos comerciais bilaterais dos Estados Unidos com os indivíduos, com os Estados individuais da União Europeia. Quanto ao modelo de sustentabilidade económico chinês, a preocupação que tem a OCDE prende-se com o shadow banking. tem a ver com aquilo que é o financiamento das empresas e atividades económicas que não é declarado, ou, aliás, que é feito através de instituições não bancárias. Enfim, apesar de ser um nível de desenvolvimento bastante inferior aos países desenvolvidos, o nível de endividamento da China é semelhante e superior, por exemplo, ao dos Estados Unidos e ao do Reino Unido. Pouca gente sabe isso. E, portanto, onde é que está Portugal no meio desta situação toda? No meio nós estamos, de acordo com o último relatório apresentado pela OCDE, Portugal, nós estamos numa trajetória clara de recuperação, moderada, mais sustentável que no passado, antes da crise, o grande motor das exportações e dos serviços de turismo, o déficit orçamental, uma redução muito importante, batendo recordes dos últimos 40 anos, deveremos, certamente, acreditamos, sair do procedimento de déficit excessivo, será bastante importante entrarmos no braço preventivo e sairmos do braço corretivo. Algumas fragilidades identificadas pela OCDE têm a ver com o sistema financeiro, têm a ver com os elevados níveis de dívida privada e pública, e a baixa produtividade. São basicamente as três áreas de preocupação da OCDE, mas que penso que temos, a nível nacional, vindo a responder de forma positiva. A verdade é que temos o superávit primário pela primeira vez, também há muitos anos, quase 3%, e temos uma balança de corrente com excedente. Portugal está pela primeira vez acima da média da OCDE a nível de PISA, portanto a nível dos estudantes dos 15 anos. Estamos acima, pela primeira vez desde há dados estatísticos, estamos acima da média da OCDE em ciência, matemática e literacia. Dimensão da Cplp, para não perder muito mais tempo, já vou em 12 minutos. O ponto que eu vos queria dizer era... 11 minutos. É que, olhando para para a dimensão da Cplp, a Cplp seria, se fosse um Estado, um país, seria o quarto maior Estado. Com a União Europeia é a quarta maior unidade em termos demográficos, 259 milhões. Se fosse um PIB, isto foram os números que eu tenho pedido aos meus colaboradores, se fosse, em termos de PIB, a Cplp, a seguir aos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido, seria a Cplp. Bom, e portanto aqui, obviamente que eu considero que a descontinuidade geográfica é tanto uma dificuldade, é preciso olhar para isto também como uma dificuldade, mas é sobretudo uma vantagem estratégica. E com apenas 9 países, estamos em 4 continentes, são países de tradição internacional sem contenciosos, muito importante, portanto capazes de fazer pontos de diálogo com outros países, maioritariamente ricos em recursos naturais e todos eles, sem exceção, extremamente ricos em capital humano. E será importante olhar com ambição seletivamente global, eu ponho a palavra seletivamente global. Portugal, juntamente com a Holanda, são dos pequenos países que têm uma política externa e uma política de defesa global, ou seletivamente global. Que através dos círculos, aqui falo dos círculos concentros, que o Sr. Ministro da Defesa falou há pouco, da formação, de não ser só apenas a Cplp, ter também as áreas circundantes, eu acho que isto é extremamente importante, mas olhar para esta ambição na área da formação e na capacitação institucional, e por esta via também do desenvolvimento democrático, económico e social dos países da Cplp e região circundante, mas também do ponto de vista da economia de defesa. Onde é que podemos ser mais cost-efficient? Onde é que podemos ser mais ativos do ponto de vista de custo-benefício? Nas lanchas costeiras, nos polivalentes logísticos, patrulhões? Onde é que temos instalações onde podemos partilhar? Bases navais, submarinas, criação de capacidades de prontidão, centros de excelência, que falámos tantas vezes, centros de excelência antigamente, centros de excelência da Cplp, com determinadas valências operacionais, que podem ser postas à disposição das Nações Unidas, da União Europeia, da União Africana. Porquê é que não temos um maior aproveitamento das famílias regionais a cada um de nós pertence? Uma capacidade de mediação política ou diplomática? Porquê é que são só os noruegueses que têm essa capacidade de mediação política ou diplomática? Uma capacidade de assistência técnica militar, não confinada apenas à Cplp. Portanto, um battle group Cplp é uma ideia impensável. Mas porquê não olhar para isto? Uma Empordef Cplp, um estaleiro Viana de Castelo Cplp? Temos uma Embraer militar, foi uma aposta importante. Portanto, olhar para a dimensão económica da Cplp, olhar para a dimensão económica, olhar sobretudo para a questão que tem a ver muito tem a ver com as holding de defesas, terem uma articulação entre as holding de defesas dos países da Cplp. Isto é extremamente importante. Importante em termos de dimensão, Portugal e os outros países, faltas de dimensão, mesmo o Brasil. Às vezes tem dificuldades de dimensão. Às vezes tem dimensão para concorrer com os grandes vendedores e com os grandes fornecedores de serviços de economia de defesa. E aqui, eu costumo dizer, aqui é importante olhar para o tamanho, olhar para o que é que podemos fazer juntos e aquilo que é que queremos fazer separadamente. Mas olhar sem receios. Olhar para a dimensão científica dos oceanos, o Dr. Mestre Tolentino tinha falado nisso, os oceanos, os fundos marinhos, fiscalização submarina. O Brasil, quando foi o Ministro da Defesa, um dos antigos Ministros da Defesa, o Ministro Jobim, falou em tempos, foi há uns quantos anos atrás, falava nas áreas de exploração dos nódulos marítimos, que vão ser, o Atlântico vai estar retalhado, o Índico vai estar retalhado de zonas de exploração submarina. São as novas, até dizem que são os novos equipamentos e os novos minérios do futuro. E vai haver áreas, digamos assim, de circulação. E, portanto, porquê é que nós não estamos... A China está a investir nisto, os Estados Unidos está a investir nisto, a Rússia está a investir nisto. Porquê é que não está a Cplp juntando capacidades a investir nestas novas áreas do Atlântico? A dimensão da cooperação integrada, nós fizemos, enfim, no tempo de que estivemos em 2017, na nossa presidência do União Europeia, fizemos a integração dos elementos. Um dos desafios maiores é integrarmos a nós próprios, é a nossa coordenação interna. E fizemos, uma das coisas foi trabalhar na cooperação integrada, envolvendo o IDN, a Direção-Geral de Armamento, a Direção-Geral, a Empordef, a AICEP, em articulação com os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas e as Forças Armadas e os ramos das Forças Armadas. Ter uma capacidade de foresight estratégica, ou seja, neste momento está a desenvolver capacidades de foresight. É não apenas previsão, mas ter também capacidade de antevisão estratégica. Quais são as grandes tendências demográficas globais? Qual é a sustentabilidade dos sistemas económicos, particularmente dos sistemas de pensões? Quais são os efeitos que tem a demografia e as novas doenças, se são degenerativas? E, portanto, todas estas questões têm que ser vistas de forma estratégica e eu penso que a Cplp ganharia em ter uma capacidade de foresight. Uma capacidade de pensamento estratégico de longo prazo. E essa era a mensagem que eu vos queria dizer, é olhar com ambição, com realismo. Foi pelo lançamento dos diálogos estratégicos de defesa com os países do Maghreb, que lançámos, mas também com os países Brasil e países da América Latina, foi num desses diálogos estratégicos de defesa que surgiu, que se desbloqueou a ideia de Portugal participar no projeto da Embraer militar, no projeto KC-390, foi numa dessas discussões que eu tive com o Ministro da Defesa, obviamente com a orientação do Sr. Ministro da Defesa na altura, que era o Servente Teixeira. E, portanto, é só para dizer, na área de cooperação militar, que eu chamaria a área de cooperação da defesa, temos que olhar de forma integrada para as nossas capacidades e ver onde é que podemos pôr essas capacidades conjuntas e ganhar dimensão e ganhar escala para todos os países da Cplp. É um bom negócio, digamos assim, é não só um negócio, é uma necessidade, é cada vez mais necessário perante os novos desafios. Vamos ter novas crises assimétricas, não tenho a menor dúvida, convém trabalhar conjuntamente. Muito obrigado.
Dava agora a palavra ao atual Diretor-Geral da Política de Defesa da Cidade, o Dr. Nuno Pinheiro Torres. Muito obrigado também por ter aceito o convite para estar aqui connosco. Tem a palavra.
Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar os meus colegas de painel, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Miranda Calha, o Jornal Pinto Ramalho, o Embaixador Viseu Pinheiro, o Engenheiro João Pedro Taborda. Cumprimento também em especial o Presidente da Comissão de Defesa, o Dr. Marco António Costa, a quem agradeço o convite que me foi endereçado e uma palavra para enaltecer a oportunidade desta conferência dedicada a debater a cooperação militar, diria para avaliar o passado, descrever o presente e projetar o futuro, em especial quanto aos seus desafios e oportunidades. Cumprimento os senhores deputados e senhores deputadas aqui presentes, as senhores embaixadores e senhores embaixadores, os senhores oficiais generais, generais, almirantes e oficiais superiores. Não posso deixar também aqui de cumprimentar o Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional, Dr. Alberto Coelho, e o Diretor da Cooperação na área da Defesa, o Dr. Saldanha Serra. E cumprimento todos os presentes. É com, enfim, muito gosto que me sento em esta mesa, na companhia de dois anteriores diretores-gerais, de cujo bom trabalho nesta área posso dizer que sou feliz herdeiro e continuador, é certo que num outro tempo e num outro contexto, procurando conduzir a cooperação numa tranquila evolução. Comecemos por uma muito sintética descrição do estado da arte da cooperação, uma fotografia instantânea, para se ter uma ideia da dimensão do atual empenhamento nacional. Os programas de cooperação são desenvolvidos com seis países de língua portuguesa, com Angola e São Tomé e Príncipe, com programas-quadro que estão em vigor e que serão renegociados este ano para produzir efeitos a partir de 2018. Com Moçambique e Timor-Leste estão em curso as renegociações dos atuais programas-quadro, esperando poderem vir a ser assinados ainda neste primeiro semestre, digamos, os novos programas-quadro. Cabo Verde, como já foi referido até na intervenção do Sr. Ministro da Defesa logo na abertura, já temos um novo programa 4 que foi assinado há dois dias durante a Cimeira, ou a 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal. E por último, a Guiné-Bissau, que neste momento não tem um programa 4 em vigor, apenas um programa provisório desde 2015 e que estamos a aguardar a entrada em funções do Governo guineense para assinar o programa 4 que já está negociado. De 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, aproximadamente 170 militares portugueses, entre assessores permanentes e temporários, incluindo, enfim, as rotações de assessores permanentes, participaram nos 6 teatros da cooperação. Durante o ano 2016, frequentaram a rede dos estabelecimentos de ensino militar, em particular as academias e o Instituto Universitário Militar, cerca de 160 militares dos 6 países lusófonos. A dotação inicial da cooperação, aprovada no orçamento para 2017, atualmente é de 5 milhões e 600 mil euros. A cooperação que Portugal desenvolve atualmente com os países lusófonos, apesar de partir da mesma matriz, não tem, nem pode ter, um conteúdo idêntico, considerando a diferente dimensão territorial, populacional e económica dos referidos países, e que naturalmente se reflete na estrutura, na organização e nos meios das respectivas Forças Armadas. Assim, quer quanto ao número de projetos, quer quanto aos objetivos específicos em que os projetos se desdobram, assim como o número de assessorias permanentes e temporárias necessárias para desenvolver, os programas-quadro, com cada país, tal como os orçamentos atribuídos, são necessariamente diversos. Tradicionalmente, os programas-quadro de cooperação técnico-militar eram adotados para vigorar, com raras exceções, por 3 anos. Incidiam nos seguintes eixos principais. 1. Apoio à estrutura superior do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. 2. Apoio à formação no terreno através de assessorias prestadas às instituições de ensino militar. 3. Apoio ao Exército, Marinha e Força Aérea na capacitação, treino e na identificação de diversas competências militares. E 4. Na execução de um programa de ensino militar em Portugal através da atribuição de bolsas de estudo em parceria com o Instituto Camões e que mais recentemente foi alargada à formação assente no princípio do utilizador-pagador, ou seja, através da instituição de um mecanismo de propinas. Minhas senhoras e meus senhores, qual a posição do Governo sobre esta dimensão da cooperação portuguesa? Após a sua tomada de posse, sem grande surpresa, o Governo anunciou o que pretendia, reforçar a cooperação. Com efeito, no programa do 21º Governo Constitucional, no capítulo Dinamizar a componente externa da defesa, ficou expressamente consagrado, e passo a citar, a par dos laços históricos e culturais que ligam Portugal aos países da Cplp, a posição geoestratégica do território português e o novo ambiente internacional repõe a centralidade de Portugal em todo o Atlântico, numa altura em que também se assiste ao agravamento da situação no Mediterrâneo. O Governo considera que tal enquadramento permite dinamizar a cooperação técnico-militar no âmbito multilateral da Cplp ou a nível bilateral, mantendo e, se possível, ampliando os programas de cooperação em vigor com os países de língua portuguesa e lançando novos programas nas áreas da formação, do treino e das indústrias de defesa. Fim de citação. Resulta claro que, como em anteriores governos, também neste mantém-se como prioridade estratégica e como pilar fundamental das relações externas da defesa, a aposta na cooperação com os países de língua oficial portuguesa, seja no formato bilateral, seja no multilateral, com referência direta ao lançamento de novos programas em certas áreas específicas. Há uma linha de continuidade que atravessa os vários governos constitucionais, um consenso que poderei ser transversal a todos os partidos políticos sobre a relevância da cooperação no domínio da defesa. Já devem ter reparado que me tenho referido mais à cooperação no domínio da defesa do que à cooperação técnico-militar. Como o Ministro da Defesa teve a ocasião de explicar na sessão de abertura, esta alteração vocabular não é inocente e tem um alcance facilmente compreensível no século XXI. A esfera militar é uma das dimensões da defesa, sem dúvida a mais importante, mas não é a única. Os acordos de cooperação entre Estados, na década de 80, eram referidos no título, ao domínio militar. E desde aí foram progressivamente substituídos por acordos no domínio da defesa. Os aditos, originariamente designados como militares, hoje são aditos de defesa. Do mesmo modo, também a cooperação evoluiu e hoje pode abranger áreas de defesa não especificamente militares. Pensemos, por exemplo, nos corpos anáfragos ou na polícia marítima, na esfera da autoridade marítima. Pensemos na hidrografia e na cartografia terrestre e marítima. Ou ainda a cooperação que pode ser desenvolvida na área da investigação e do desenvolvimento tecnológico e industrial de defesa, aliás, na linha do que referiu na primeira sessão o professor Pedro Dallari. O programa quadro assinado há dois dias com Cabo Verde é o primeiro de uma nova vaga de programas quadro de cooperação, que estão os outros em negociação ou que ainda irão ser negociados, que diria de uma nova geração, ou programas quadro 2.0. Constitui a primeira expressão, este assinado com Cabo Verde, da concretização da ideia, já reiterada pelo Ministro da Defesa em diferentes fora, também na Comissão de Defesa, em proceder à modernização do modelo de cooperação e adaptá-lo aos desafios do século XXI. É certo que a atualização dos programas quadro a um mundo em acelerada mudança deve naturalmente refletir também as prioridades político-estratégicas de cada país com quem cooperamos, assim como adequar-se ao respectivo contexto securitário regional. Por outro lado, todos os programas quadro, à medida que forem renovados, irão procurar integrar uma visão mais contemporânea da cooperação para o desenvolvimento sustentável. Visão essa que percepciona a cooperação no domínio da defesa não atomizada, mas antes como uma peça de uma engrenagem mais vasta e que adiante explicitarei um pouco melhor. Uma questão por vezes colocada, e nem sempre de fácil resposta, é a de saber qual foi, ou qual tem sido, o retorno para Portugal dos projetos de cooperação que foram implementados nas últimas décadas. A meu ver, a cooperação desenvolvida ao longo dos anos, forjando relações de confiança entre as instituições militares e que tem afirmado e reforçado a imagem de Portugal, traduziu-se essencialmente num ganho imaterial. Quanto mais reconhecida e efetiva for a ação dos nossos militares, mais benefícios daí resultarão para a afirmação de Portugal no espaço lusófono, assim como para a abertura de oportunidades para relacionamento noutras áreas, nomeadamente a económica. Acresce que contribuir para a segurança do presente cria condições para o desenvolvimento no futuro. Assim, esta cooperação deve ser vista como um investimento e não como uma despesa, com um potencial que ainda não foi devidamente ou totalmente explorado. Minhas senhoras e meus senhores, aos conferencistas foi lançado um repto, o de refletir sobre os desafios e as oportunidades da cooperação e, portanto, irei doravante referir aqueles que, pela minha experiência de quase 5 anos, entendo serem os 3 principais desafios, assim como as 3 principais oportunidades para a cooperação no domínio da defesa. O primeiro desafio é pensar em implementar a cooperação de forma integrada. Na nova geração de programas estratégicos de cooperação do Instituto Camões, é dada particular importância à segurança e à boa governação. Uma das novidades é a promoção de um cluster de segurança e defesa, que inclui 3 dimensões: a defesa, a administração interna e a justiça. São efetivamente os 3 pilares de um entendimento holístico de segurança e que devem ser prosseguidos em estreita complementaridade. É hoje uma evidência dizer que não há desenvolvimento sem segurança. O nexo de segurança e desenvolvimento já foi adotado, quer na narrativa, quer na praxis da própria União Europeia. A Comprehensive Approach, jargão bem conhecido da Política Comum de Segurança e Defesa, ou a abordagem global, tem desde já a sua expressão, a título de exemplo, numa mais estreita conjugação das capacidades e missões civis e militares. A verdade é que Portugal, por várias razões, desde imperativos de responsabilidade na boa gestão de dinheiros públicos até à optimização dos resultados para contrabalançar a redução dos recursos financeiros disponíveis, não pode desenvolver as suas ações de cooperação nos vários domínios do Estado em formatos estanque, prosseguindo cooperações desgarradas e desligadas umas das outras. A coerência vem do conjunto e a sua articulação potencia o objetivo último de qualquer cooperação, o desenvolvimento sustentável dos países beneficiários. O novo programa quadro recém-assinado com Cabo Verde foi alinhado, não apenas temporalmente, mas também substantivamente com o programa estratégico de cooperação assinado na mesma data e para vigorar por 5 anos. O primeiro desafio será, pois, de continuar na senda da aproximação da cooperação no domínio da defesa às linhas estratégicas de cooperação definidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros através do Instituto Camões em relação aos países lusófonos. O segundo desafio é interno e, vou ser cauteloso, consiste em ser mais judicioso na seleção dos militares que vão representar o Ministério da Defesa em cada um dos 6 teatros de cooperação. O sucesso da implementação dos projetos acordados está, em larga medida, dependente da competência e experiência de quem está no terreno. Sabemos que, as mais das vezes por razões ligadas às dificuldades dos ramos na gestão do seu pessoal, ou mais raramente por opção, por vezes os militares propostos não são os mais adequados tendo em conta o descritivo funcional do projeto onde vão desenvolver as suas atividades. Há que sensibilizar os ramos para um maior rigor e critério na seleção dos militares que propõem, pois no seu desempenho estará também em jogo a imagem de Portugal junto dos seus parceiros. O terceiro desafio é o da língua, já aqui referido. O português é a língua mais falada no Hemisfério Sul. Qualquer cooperação tem que ter como objetivo estratégico a promoção e a difusão da língua portuguesa. Nesta área da língua há um longo caminho a percorrer, também na defesa. A título de exemplo, no ensino do português às Forças Armadas, às Forças de Defesa de Timor-Leste, essencial para uma efetiva implementação dos objetivos do Programa Quadro, ou, um outro exemplo, no apoio a dar à Escola Superior de Guerra em Angola na certificação dos cursos de português ministrados aos militares de países vizinhos. Passando agora às oportunidades, diria que uma primeira oportunidade para robustecer a cooperação resulta da decisão política deste Governo em apostar no maior empenho nacional nas operações de apoio à paz das Nações Unidas, aqui também já foi referido pelo General Pinto Ramalho. Como é sabido, no passado já houve integração de militares de países lusófonos nos contingentes portugueses em missões das Nações Unidas, basta lembrar os timorenses na Unifil. Este é claramente um domínio onde a nível bilateral, trilateral ou multilateral, e penso na Cplp, Portugal poderá e deverá fazer muito mais. Esta oportunidade pode ter um impacto positivo na própria Cplp e insuflar uma nova vida a esta organização que tem um registro de atividades desenvolvidas em conjunto muito aquém do que é desejável. Contudo, para que esta oportunidade, em especial no plano da Cplp, possa ser efetivamente concretizada, vai necessitar também da boa vontade e do empenho do Brasil. No mundo onde as ameaças são globais, as respostas devem igualmente exigir um esforço concertado da comunidade internacional. Assim, uma segunda oportunidade é alavancar as cooperações bilaterais, trilaterais ou até multilaterais e desenvolver projetos de cooperação de geometria variável. Penso uma vez mais, mas não só, na componente de defesa da Cplp. Isto é, a Cplp tem que ser mais do que um fórum de diálogo e de confiança entre os países irmãos, para se transformar progressivamente num promotor da cooperação, em especial nos países que mais dela necessitam. Na componente de defesa estamos a dar passos nesse sentido, como a mais recente decisão de edificar um colégio de defesa Cplp. Mas é preciso ir mais longe e valorizar o papel de uma instituição que, apesar de dispersa por quatro continentes, tem um enorme potencial se oferece à vontade de todos os seus membros. Todos os países lusófonos são igualmente países de vocação marítima. Os grandes espaços marítimos sob sua jurisdição, para além de uma responsabilidade, são simultaneamente fonte de inúmeras riquezas. A proteção desses recursos e a garantia da navegabilidade em segurança, num contexto de múltiplos desafios, desde a pirataria à pesca ilegal até aos tráficos de pessoas, drogas ou armas, constituem para estes países uma prioridade estratégica. Mas para tal é necessário dispor de capacidades de conhecimento institucional marítimo e de meios de atuação aeronavais. Portugal tem desempenhado um papel relevante no âmbito da segurança marítima, em especial na região do Golfo da Guiné. Não só através dos projetos de cooperação bilateral que se envolve com os países lusófonos, mas também pela iniciativa Mar Aberto da Marinha Portuguesa. Ainda podemos referir a recente presidência do Fórum G7++, Amigos do Golfo da Guiné. A presidência deste Fórum, atribuída pela primeira vez a um país que não é membro do G7, foi consequência do reconhecimento do papel que a Defesa Nacional tem desempenhado na segurança marítima dessa região. O mar une os países lusófonos e deve também constituir uma oportunidade para a afirmação de Portugal perante terceiros, que conhecem o nosso firme compromisso com a cooperação e o valor estratégico da capacidade de intermediação que Portugal tem com os seus países da Cplp. Minhas senhoras e meus senhores, certamente muito mais haveria a dizer sobre a cooperação, que ostenta essa marca forte da dimensão técnico-militar, verdadeira âncora na relação de Portugal com os países africanos de língua portuguesa e, mais recentemente, com Timor-Leste. Pretendemos, ao tornar a cooperação no domínio da defesa mais abrangente, não só valorizar o património que é constituído pelo muito e bom que foi feito na CTM, mas sobretudo prosseguir no sentido de reforçar as capacidades desses países no domínio da defesa para que o reforço desse pilar da segurança constitua o motor do seu desenvolvimento sustentável. Já vai alongar a minha intervenção, por aqui me fico e depois estarei à disposição para o debate que segue. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro João Pedro Taborda, Vice-Presidente da Embraer para os Assuntos Governamentais, Europa, África e Médio Oriente. Muito obrigado também pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma honra muito grande para a Embraer aceitar este convite da Comissão de Defesa Nacional. Quero cumprimentar com certeza também os distintos colegas da mesa, Sr. Embaixador, Sr. General, Sr. Diretor-Geral, os representantes dos ramos das Forças Armadas, nas salas, os distintos delegados a este evento. Eu tenho um rápido PowerPoint que separa as senhoras e os senhores do almoço, né? Então, ciente disso, eu vou apresentar um caso do que está a ser feito. O nosso trabalho em Portugal é um trabalho em curso, não, é um caso que está em desenvolvimento. Temos conseguido resultados, procuramos mais resultados. Tem sido um percurso que o tempo voa, já é um percurso que começa a vencer 10 anos em algumas datas. Há 10 anos estávamos a começar o trabalho com a ICEP, a visitar os vários locais do país e a tentar perceber o que é que seriam os nossos investimentos em Portugal, sobretudo em Évora, mas já embalados pela boa experiência da privatização da OGMA em 2005. Bom, como o professor Pedro Dallari já fez referência, a Embraer, a nossa criação, as fundações da criação da empresa no Brasil remontam aos anos 40, mas o ponto principal aqui que queria reforçar, aproveitando a boleia do professor Pedro Dallari, é que a Embraer é uma empresa privada, nós somos uma empresa privada, foi privatizada no mesmo ano em que as OGMA passaram a OGMA, não é? Em 1994, não é? Em que as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico passaram a OGMA, a Indústria Aeronáutica de Portugal. Nesse mesmo ano, a Embraer era privatizada e claro que essas lições da própria privatização da Embraer em 94 foram aplicadas depois quando nós tivemos a honra de sermos escolhidos pelo governo português para parceiros de privatização na OGMA em 2005. Portanto, os nossos valores eram à volta das nossas pessoas, da nossa gente, não é? O foco nos clientes, procurar a excelência empresarial, a inovação, a presença global e o futuro sustentável. Portanto, nós somos perto de 20 mil entre empregados diretos da Embraer e entre colegas que estão no que nós chamamos de joint ventures e coligadas. Eu falarei já dessas empresas. Onde estamos? O nosso centro de gravidade em termos de investimento e decisão é o Brasil, com certeza. A Embraer é uma empresa brasileira. Há uma golden share de 0,3% do governo brasileiro para questões muito estratégicas, sobretudo ligadas à área da defesa, mas nós estamos na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova Iorque. E fora do Brasil, os países onde a Embraer tem investido mais têm sido em Portugal e nos Estados Unidos. Em Portugal, numa lógica de serviço, de capacitação, primeiro através da privatização da OGMA e depois dos investimentos em Évora, que vos falarei num par de slides mais à frente. Nos Estados Unidos, os investimentos têm sido numa lógica de construir onde eu vendo. Mais próximo, por exemplo, da lógica da indústria automóvel. Nós temos duas linhas de montagem para jatos executivos e uma linha de montagem para um avião militar. Na Europa, desde 2015, que temos a nossa sede em Amsterdão, mas temos também uma presença importante no aeroporto de Le Bourget. Em relação a Portugal, para além da OGMA, que é uma coligada e que tem um slide à frente reservado, em 2008 a Embraer decidiu investir em duas empresas no Parque Tecnológico de Évora, no Parque da Indústria Aeronáutica de Évora, no que chamamos de Centro de Excelência. Portanto, nós reunimos tecnologia para as senhoras e senhores que já nos honraram com uma visita a Évora, viram que nós temos tecnologia em Évora que não temos em mais lado nenhum dentro do Grupo Embraer. Portanto, a lógica é criar raízes, desenvolver conhecimento no espaço europeu, entrar nas redes europeias. Portanto, a lógica não é com certeza uma lógica de mercado, mas tem uma segunda, um reforço, que é a lógica de acesso à tecnologia e às redes de conhecimento. E um instrumento importante para nós hoje para fazermos isso é um pequeno centro de engenharia que nós temos em Évora para apoiar muito o trabalho das fábricas. Tem 14 engenheiros e a operar desde 2015. Muito focado nas fábricas, mas que funciona como uma antena e um ponto de ligação às redes europeias, que esse é um objetivo muito importante. O que é que fazemos em Évora? Peças grandes ou complexas. As maiores peças feitas em Évora, no Grupo Embraer, nos seus 47 anos de história, foram feitas em Évora. Tenho duas fotos à frente para partilhar convosco. E temos uma lógica, hoje chamamos de indústria 4.0, na altura não se chamava ainda isso, mas o foco aqui é a automação. Portanto, nós temos duas fábricas altamente automatizadas. Do lado das joint ventures e coligadas, eu vou falar na ATEC, na Savis e na Visiona um pouco mais à frente, porque são casos importantes do que está a acontecer no Brasil e que podem ser inspiradoras para a discussão que houve esta manhã sobre a cooperação da Cplp, mas a OGMA é um grande exemplo dentro do Grupo Embraer, é uma referência dentro do Grupo Embraer do que é uma joint venture e coligada. A OGMA hoje tem perto de 1.600 empregados, De facto, honrou-nos a decisão do Governo português. Temos feito um trabalho, o melhor que conseguimos na OGMA, para tornar a OGMA uma empresa cada vez mais competitiva, quer naquilo pelo qual é conhecida, que é a manutenção, mas sobretudo uma importante atividade de fabrico que hoje tem e que, obviamente, alguns programas anteriores foram importantes, mas onde o grande salto foi realmente o envolvimento no KC390. O ano que vem é um ano especial, a OGMA faz 10 anos, 100 anos e a Évora faz 10 anos. Portanto, será 2018 um ano muito importante para a Embraer. Em termos da nossa presença global, a aviação comercial, nós estamos em vários cantos do mundo, honrou-nos muito a Virgin Austrália vir à OGMA fazer manutenção, mostrando que a OGMA é uma estrutura competitiva. Temos clientes hoje também pela África, as linhas aéreas de Moçambique, um cliente importante dentro da CPLP, a aviação executiva também, temos uma distribuição de clientes um pouco por todo o mundo, importante o mercado doméstico no Brasil e na defesa e segurança em África também. Angola e Guiné Equatorial são também clientes nossos dentro da CPLP, para além, claro, do Brasil. Em termos dos nossos produtos, só para passar rapidamente, este é um produto, se calhar, muito conhecido das senhoras e dos senhores. A Portugal foi um dos primeiros clientes, há 20 anos, do Embraer 145, foi onde a Embraer colocou todos os seus recursos depois da privatização. Depois fez o Embraer 190, que hoje voa na TAP Express, por decisão do parceiro de privatização. Quando as senhoras e os senhores entrarem num avião da Embraer, num jato da Embraer, da TAP Express, e tiver dois lugares de cada lado, é um Embraer 190. E esperemos, obviamente, que tenha uma boa experiência de voo. A área de interior é uma área onde a Embraer investe muito. Portanto, este produto levou-nos à liderança de mercado. 80% das campanhas de venda nos Estados Unidos foram ganhas por nós em 2014, mais de 15 milhões de horas de voo e de 800 milhões de passageiros transportados desde 2004. O mercado, entretanto, chamou-nos a atenção, era preciso fazer uma nova geração e, mais uma vez, Portugal entra neste projeto e na altura foram apresentados como os maiores projetos de investimento estrangeiro em Portugal em 2015, e nós, esta asa feita aqui, o revestimento desta asa feita nesta foto, que vem nesta foto, já foi feita em Évora. Nós fizemos dois grandes investimentos de continuidade nas fábricas de Évora para fazer o revestimento das asas, algumas peças maquinadas muito complexas e o estabilizador horizontal todo em material compósito. São 93 milhões de euros em investimento, 63 milhões do lado da Embraer Metálicas, 30 milhões do lado da Embraer Compósitos. Importante dizer, será possível às fábricas trabalhar neste avião de alta cadência da Embraer Comercial, graças à capacitação e à forma como as fábricas foram pensadas para atender o KC390. A aviação executiva é uma área também muito importante para nós. Muito rapidamente, este é o avião, é o jato executivo mais entregue no mundo, em 3 anos consecutivos, 2013, 14 e 15. Este foi o primeiro cliente de Évora, portanto, as asas deste jato executivo e a cauda são feitas em Évora. Foi a primeira produção saída de Évora, foi para este avião. E o Legacy 650 continua um jato de referência, utilizando a plataforma do Embraer 135. Este slide só para dizer que a Embraer foi considerada a melhor empresa em termos de suporte ao cliente em jatos executivos no ano passado, o que foi realmente um ganho muito, muito importante para nós. Nos próximos 5 minutos eu concentrar-me então na questão da defesa e segurança, mais próximo do que foi discutido hoje. A Embraer, no Brasil, posicionou-se como a empresa de defesa nacional, a empresa de referência, sentou-se com o Governo, aproveitou toda a sua herança em termos de trabalho de defesa no Brasil para trabalhar em novos projetos e em novas oportunidades e em novas necessidades do Governo brasileiro, algumas delas não implicavam só a construção de um avião novo e o desenvolvimento, como foi o caso do KC390, mas também alguns sistemas em que, através de parcerias com empresas mais pequenas, se conseguiram soluções flexíveis que acrescentam muito valor e que podem, mais uma vez, ser inspiradoras para outras oportunidades, quer no espaço da CPLP, quer fora do espaço da CPLP. Portanto, o foco hoje da Embraer Defesa e Segurança é proteger pessoas, territórios e património, desenvolvendo soluções integradas com tecnologia customizada nos mercados de defesa e segurança, com resultados para os clientes e acionistas, parceiros e sociedade. E nesse sentido, a juntar-se à OGMA, nós tivemos quatro outras iniciativas empresariais no Brasil que resultaram desse trabalho com o Governo brasileiro. O primeiro foi adquirirmos a ATEC, que é uma empresa especializada em comando e controle e em sistemas de inteligência e controle de tráfego aéreo. Desenvolvemos o maior projeto de vigilância de fronteiras do mundo, em que são quase 17 mil quilómetros, duas vezes de Paris a Pequim, para toda a fronteira do Brasil, através da empresa Savis e da fornecedora de radares Bradar, e desenvolvemos também um projeto do satélite geoestacionário do Brasil, que será lançado em breve, criando uma parceria com a Telebrás. Ou seja, estes projetos não são projetos para construir apenas aviões novos, mas são projetos que, através de parcerias, trazem soluções mais ágeis para responder a necessidades concretas na área da defesa. Portanto, eu não vos vou amassar, já vos falei do projeto do satélite geoestacionário e do Sisfron, ao mesmo tempo que mantemos outros produtos e serviços, como os que vêm aqui neste slide. Em termos da defesa mais tradicional, nós mantemos uma atividade importante na questão do que chamamos de Close Air Support, do Super Tucano. É este avião que construímos também nos Estados Unidos e hoje está em operação na Força Aérea do Afeganistão, e o Líbano será também utilizador desta aeronave fabricada nos Estados Unidos. Desenvolvemos outro tipo de soluções mais flexíveis e mais baratas, e o KC-390. E aqui, de facto, o KC-390, nós queremos e fazemos o nosso melhor para que se mantenha um bom exemplo do que é a cooperação dentro de dois membros da CPLP. Já foi dito, é o maior avião alguma vez desenvolvido e construído no Brasil. A primeira foto do primeiro slide que eu vos apresentei foi a primeira aterragem internacional do KC-390. Foi feita aqui em Alverca, no dia 2 de julho do ano passado. E aqui ficam com uma ideia de até onde é que o KC-390 pode chegar em termos de alcance a partir de Lisboa. Portanto, é uma plataforma que nós não chamamos de avião militar, é efetivamente uma plataforma de multimissão. Nesse sentido, a campanha de certificação segue a bom ritmo. No dia 19 fizemos pela primeira vez o encostar da mangueira de reabastecimento a um F-5 da Força Aérea Brasileira. Portanto, foi a etapa mais recente na campanha de certificação e, como já foi dito hoje, em 2018 será entregue à Força Aérea Brasileira. Enfim, embaixo à direita vem a honra que foi para nós ter uma escolta de um F-16 da Força Aérea Portuguesa a chegar à Alverca, enfim, uma foto ali mais pequena para a posterioridade entre as equipas de Portugal e do Brasil. Portanto, já vos falei, nós vamos manter a campanha de certificação, estas são as prioridades, e de facto houve um envolvimento importante, enfim, um caso que queremos continuar a construir em Portugal, e este é talvez o slide mais claro em termos do que é feito em Portugal. Mais uma vez, o professor Pedro Dallari falou na questão do que é feito na OGMA. O que é feito na OGMA teve uma participação fundamental do CEIA, enquanto centro de engenharia, que fez esse trabalho para a OGMA a partir da MAI de Matosinhos e no âmbito da empresa que foi criada, da EEA, mas ao mesmo tempo é importante, às vezes cruzam-se as coisas podem ser cruzadas, mas são duas linhas de trabalho paralelas, coordenadas, mas distintas de Portugal no KC-390. De um lado, temos a participação da OGMA com o CEIA e com a EEA. Do outro lado, temos a própria decisão da Casa-Mãe em comprar grandes conjuntos às fábricas de Évora. Portanto, são duas vias autónomas, mas que reforçaram e que fazem de Portugal o principal parceiro no KC-390. Estas fotos mostram as maiores peças metálicas e em compósitos que a Embraer já fez na vida. 18,40 metros em cima. Foi fresada em Évora e em baixo 11,90 metros, uma peça em fibra de carbono, também feita nas fábricas de Évora para o KC-390. Uma palavra final em relação ao que estamos a fazer para o futuro. Há uma dinâmica muito grande em termos do que é o avião do futuro. Fala-se nos carros que voam ou nos aviões que andam na estrada. Enfim, Silicon Valley é muito ativo, a Europa também, muito, muito trabalho. Está-se a tentar perceber o que é isto do avião do futuro, o que é o transporte aéreo do futuro. Nós estamos a seguir essas tendências. Esta figura não é uma figura, não é uma criação, é uma foto de um projeto feito em Portugal e que ganhou um prémio internacional, o Crystal Cabin Award, que foi feito com um conjunto de empresas portuguesas, liderados por uma empresa que hoje fornece cor à TAP, que é a cor azul. Depois fizemos um projeto de seguimento, o New Face, hoje temos outro, que é o Flexcraft, que tem a ver com o desenvolvimento desses novos conceitos de aeronaves. E embaixo, um projeto pioneiro que fizemos em Portugal, testámos um demonstrador de uma asa em compósito no laboratório do ISQ em Castelo Branco durante um ano. Nós estamos a aprender a fazer uma asa em compósito. Se vamos alguma vez ter um avião com uma asa em compósito, nós não sabemos, mas temos que saber fazer para depois poder tomar a decisão comercial e industrial de a colocar num produto ou não. Mas Portugal está, mais uma vez, no centro de gravidade desse nosso processo de aprendizagem, e aqui tivemos uma parceria e temos uma parceria muito próxima com o ISQ. A mesma coisa na área dos biocombustíveis, enfim, uma série de iniciativas, uma também na Europa, onde tivemos voos da KPLM com biocombustível. Para terminar, a difusão da excelência na sociedade é um processo muito importante para nós, quer em Alverca, quer em Vila Franca de Xira, quer sobretudo em Évora, a nossa capacidade de darmos um contributo para o ecossistema, seja com os clientes, seja sobretudo com os parceiros, com os fornecedores e com as comunidades onde estamos envolvidos. E mais uma vez, a área da defesa é uma área que nós esperamos e à medida que o KC390 continua a dar os seus passos para se consolidar como um programa internacional que já é e é reconhecido, esta é a nossa parcela hoje em termos de distribuição da nossa área de negócio, varia muito com maiores ou menores campanhas ganhas na aviação comercial, mas a aposta da defesa é uma aposta muito grande, trabalho doméstico no Brasil e depois as parcerias com países próximos como Portugal, tudo isto sustentado numa política de investimento. Nesse aspecto nós estamos a trabalhar para que em breve conseguimos assinalar 400 milhões de euros no total de investimento em Portugal desde 2005. Este ano será um ano também importante, correndo tudo bem, a OGMA aproxima-se de fazer 2 mil milhões de euros em vendas desde a privatização. Portanto, há alguns marcos que estamos próximos deles, o que nos renova a energia para os atingirmos e, obviamente, queremos mais uma vez agradecer a atenção, agradecer às pessoas que estão na sala também, algumas que têm trabalhado muito connosco. Mais uma vez, terminando como comecei, é um caminho que estamos a fazer e, enfim, sabemos os resultados que queremos atingir, mas de facto é um caminho que queremos fazer por muitos e muitos anos aqui em Portugal. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Como tinha prometido na primeira parte da nossa reunião, naturalmente que estamos à disposição, não só esta painel que aqui está presente, mas também o outro painel que esteve na primeira parte, mas que também aqui está presente, embora situado ali noutras posições. Portanto, se alguém quiser fazer alguma inscrição... tenho aqui. Portanto, tenho aqui Eduardo Pessoa Santos, engenheiro civil e militar. E secretário-geral da Liga Multiscolar Amizade Portugal-China. Tem a palavra. Faz favor.
Deve haver um aqui. Eu peço imensa desculpa, mas de facto não foi para falar. Eu apenas entreguei ali na mesa para dar conhecimento que estive presente neste seminário. Eu peço. Muito obrigado.
Também tenho aqui a inscrição do Sr. João Marques de Almeida, penso que é Advanced Technology Consultants. Mais alguém se quer inscrever? Parece que não há. Quer? Faz favor. A ser embaixador da Ucrânia, faz favor.
Boa tarde, senhores embaixadores, caros senhoras e senhores. Permitam-me apresentar-me, embaixadora da Ucrânia, Inna Ognivets. Há 3 anos, a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia e provocou o conflito militar no leste da Ucrânia. A Federação Russa, tendo anexado ilegalmente a Crimeia e tendo dado início a uma guerra sangrenta contra a Ucrânia, brutalmente quebrou as suas obrigações internacionais como garante da integridade territorial e soberania da mesma, de acordo com o Memorando de Budapeste, assinado a 5 de dezembro de 1994 entre a Ucrânia, os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e a Federação Russa sobre o Estatuto da Ucrânia como país livre de armas nucleares. Eu gostaria de recordar que este acordo prevê o consentimento das partes contratantes sobre a recusa voluntária da Ucrânia relativamente às suas armas nucleares, tendo como contrapartida é garantia da sua soberania e segurança. O facto da violação por parte da Rússia da integridade territorial da Ucrânia demonstrou claramente o quanto a Rússia, o país agressor, ignora as suas obrigações internacionais e os direitos legais dos Estados vizinhos. Por isso, são plenamente justificadas as sanções aplicadas à Rússia pela sua agressão contra o povo irmão da Ucrânia. Durante este conflito, que começou em 2014, com as forças russas cruzando ilegalmente as fronteiras ucranianas, a Ucrânia já perdeu mais de 3 mil pessoas, incluindo civis e crianças. Temos cerca de 3 milhões de pessoas internamente deslocadas. E eu queria sublinhar que para a Ucrânia esta guerra é de caráter defensivo. Neste momento, no território temporariamente ocupado das regiões de Donetsk e Lugansk pela Rússia, deslocam-se cerca de 30 mil militares russos, 3.800 unidades de combate, em particular 600 tanques, 1.300 transportes de tropas blindados, 760 sistemas de artilharia, 480 sistemas antimísseis, etc. Eu gostaria...
Eu peço desculpa, mas gostaria de saber se tinha alguma questão a levantar, não é?
Sim, eu tenho questão.
Pois.
Se a Cplp poderá contribuir para o apoio internacional à Ucrânia, uma assistência humanitária que luta, à Ucrânia que luta pela restauração da sua integridade territorial. Por exemplo, uma assistência pode ser material ou um apoio médico aos militares ucranianos feridos em combate no leste da Ucrânia. Agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado. Há mais alguém que queira colocar alguma questão? Então, se calhar, podemos encerrar aqui os nossos trabalhos. Eu queria, naturalmente, dizer que foi um grato prazer ter estado aqui a acompanhar estes trabalhos e a moderar estes trabalhos. O centro do nosso objetivo e o nosso objetivo em relação a esta conferência era precisamente debruçar-nos sobre a cooperação militar, mas também podemos esticá-la e estendê-la no sentido da cooperação de defesa e, naturalmente, dizer que dentro deste quadro internacional de transformação, mas também deste quadro internacional de ameaças à segurança que todos nós conhecemos e que atravessam o mundo e neste caso concreto estamos virados para o Atlântico, que obviamente percorrem o Atlântico, as intervenções que aqui foram feitas no sentido de nos ajudar a refletir sobre tudo o que paira precisamente naquilo que une os países da Cplp, que é precisamente e essencialmente o Atlântico, foi um contributo muito importante que nos ajuda a pensar no sentido de que devemos ter uma outra evolução em relação à Cplp e em relação à cooperação dos países de língua portuguesa. Esse sentido foi aqui fixado por uma intervenção que teve aqui lugar e que naturalmente que foi muito interessante, mas que eu sublinhei uma frase e que foi feita pelo Dr. Jorge Tolentino. Um momento mágico para a Cplp e ousadia na Cplp. Penso talvez que seja isto que seja necessário destacar. As potencialidades são muitas e não é só a questão de estarmos unidos ou interligados pelo mar ou pela língua, mas é também aquilo que se nos oferece naquilo que nós podemos contribuir em termos internacionais para um espaço potenciador de paz e de segurança. O Sr. Embaixador Viseu Pinheiro aqui referiu os números do que é que representa em termos globais Se juntarmos as potencialidades de todos os países que integram a nossa comunidade de países de língua portuguesa. E é, de facto, interessante visualizar que isso significa muito em termos dos diversos pesos internacionais e dos diversos eixos internacionais que se movimentam no mundo. Ou seja, tivemos aqui a possibilidade de refletir alto em relação àquilo que são as potencialidades da cooperação dos países de língua portuguesa e, naturalmente, dinamizarmos todos no sentido de ter uma evolução forte e positiva. Os contributos que aqui vieram foi de antigos responsáveis do setor da cooperação técnico-militar e diretores-gerais responsáveis pela política de defesa nacional, mas também de embaixadores, neste caso concreto, algum, por exemplo, como foi o caso do embaixador Viseu Pinheiro, a sua presença na OCDE, que nos deu aqui um enquadramento interessantíssimo sobre aquilo que são as potencialidades da Cplp neste quadro económico mundial em que estão a acontecer tantas transformações. Mas, por outro lado, também tivemos aqui a participação de anteriores responsáveis de governos e também de académicos que nos trouxeram também aqui uma perspectiva interessante em relação àquilo que era o desafio desta conferência, que é precisamente o desafio e as oportunidades em relação à Cplp. Eu quero agradecer a todos a sua presença, não só aos oradores, mas a todos aqueles que aqui estiveram. Não posso deixar de destacar que houve aqui uma componente que foi introduzida de novo em termos das nossas conferências, que foi a participação e a presença do setor das indústrias de defesa. Estivemos aqui alguém português ligado, portanto, à Embraer, mas que acima de tudo aqui orientou ou deu uma perspectiva sobre o que é a colaboração com a Zogma, que estão na base de tudo em relação à cooperação neste mesmo setor. Temos também aqui outros responsáveis de outros setores e de outras empresas, como a Advanced Technologies Consultants ou o presidente da Siemens Portugal, que obviamente agradeço a sua presença, e outros que eu não tenho aqui reconhecido, mas que foi importante terem estado presentes nesta reunião. A nossa ideia é que o desenvolvimento e a evolução em termos da política de segurança também tem uma interligação forte naquilo que for o investimento que se faça nestes mesmos setores e que obviamente tem uma expressão a nível da indústria de defesa, mas que obviamente também tem uma expressão em termos económicos do país. Portanto, eu quero agradecer a todos a vossa participação, mais uma vez, dar por encerrada esta sessão e, de qualquer modo, também de dar um agradecimento à intervenção da sua embaixadora da Ucrânia, que trouxe aqui um problema concreto que neste momento está no cerne de algumas das questões de relacionamentos internacionais e também de questões de defesa, que obviamente, portanto, preocupam o mundo. E, portanto, eu quero agradecer também essas suas palavras e nos ter lembrado que não só é o espaço do Atlântico ou da Cplp, mas também o espaço internacional, e aqui trouxemos à baila algumas das questões essenciais que têm a ver com as transformações noutras organizações, não só na União Europeia, na NATO, mas também nas Nações Unidas, e obviamente, portanto, aqui trazer essa situação é obviamente também mais um contributo em termos das percepções que devemos ter sobre os desenvolvimentos a nível da segurança e da defesa, mas também a nível da paz em termos mundiais. Muito obrigado a todos e encerramos aqui os nossos trabalhos. Thank you.